Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, agradecer a sua disponibilidade para aqui estar hoje nesta que é, sem contar com a orçamental, a nossa primeira audição regimental, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. E antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, queria apenas dar aos Srs. Deputados nota do seguinte. Após a audição do Sr. Ministro, nós ainda temos um segundo ponto na ordem de trabalhos que se prende com a apreciação e votação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020, cujo parecer é da autoria da Sra. Deputada Lara Martinho. Portanto, eu pedi aos Srs. Deputados para, no fim da audição do Sr. Ministro, deixarmos o Sr. Ministro sair e ficarmos mais um pouco para fazer esta apreciação. E, em segundo lugar, dar-vos nota do seguinte. No calendário aprovado na última reunião da Comissão para a aprovação para discussão e votação dos diplomas relativos ao Estatuto do Antigo Combatente, na proposta que a mesa elaborou, que o Sr. Deputado Rui Silva teve a ocasião de aqui apresentar, houve uma pequena falha da minha parte, que não me apercebi que no dia aprovado para a discussão, que é o dia 7 de Abril, é o dia que está previsto nós fazermos a visita ao Exército. De maneira que eu queria pedir a concordância dos Srs. Deputados para, em vez de fazermos essa discussão no dia 7, fazermos no dia 8 de manhã, quarta-feira, porque temos que fazer a reunião da Comissão, de qualquer maneira, no dia 8, e eu pedi a vossa concordância, e uma vez que ninguém protesta, dou esse silêncio por anuência. Até lá não nos dou a cabeça, como dizia eu. Como os seus deputados sabem, não houve ainda aprovação de uma grelha para as audições regimentais, de maneira que nós vamos utilizar a grelha que foi utilizada na anterior legislatura nas audições regimentais, que começa com uma primeira intervenção de 8 minutos do Sr. Ministro, seguida de uma primeira ronda para cada um dos grupos parlamentares, também de 8 minutos, e eu seguirei a ordem de acordo com a dimensão dos grupos parlamentares. Portanto, darei primeiro a palavra ao Partido Socialista, depois ao Partido Social Democrata, depois ao Bloco de Esquerda e, seguidamente, ao PCP. Se o CDS ou o PAN, entretanto, vierem, seguiremos essa ordem. O Sr. Ministro tem 8 minutos para responder a cada um. Depois há uma segunda ronda de 5 minutos, em que o Sr. Ministro responde globalmente à totalidade das questões com tempo igual ao somatório dos tempos que tiverem sido utilizados. E depois há uma terceira ronda final em que cada deputado tem 2 minutos e o Sr. Ministro responderá com o tempo equivalente à globalidade das questões que forem colocadas. Eu pedi a todos, começando pelo Sr. Ministro, que é o primeiro a falar e por isso terá que ser o primeiro a dar o exemplo, que sejamos capazes de cumprir rigorosamente os limites de tempo. Nesse sentido, Sr. Ministro, se faz favor, tenha a palavra para uma intervenção inicial de 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Desde logo, os meus cumprimentos pessoais a cada um, que normalmente seriam feitos de forma, enfim, com contacto físico, que por razões evidentes hoje não acontece, mas não gostaria, de qualquer maneira, não dar aqui esta palavra de cumprimento inicial individual a cada um dos senhores deputados presentes. É a primeira oportunidade para vir falar à Comissão de Defesa Nacional nesta legislatura e, portanto, gostaria de começar com umas breves palavras sobre o ponto de partida, isto é, sobre aquilo que foi feito na última legislatura, antes de identificar aquilo que são as principais prioridades, que são, essencialmente, de continuidade, mas continuidade com novas etapas para esta legislatura. Desde logo, sobressai da anterior legislatura a aprovação da Lei de Programação Militar, com o maior consenso na nossa democracia e com o maior volume também na nossa democracia. A aprovação da Lei de Infraestruturas Militares para valorizar o património de defesa e para criar as verbas necessárias para a manutenção e a modernização das nossas infraestruturas. Iniciámos uma reforma significativa no sistema de saúde militar e voltarei a falar disso mais à frente. Criámos ferramentas para lidar com o problema dos efetivos das Forças Armadas, um problema que se tem vindo a agravar ao longo de muitos anos e que levou a que criássemos o plano para a profissionalização do serviço militar, com medidas a 5 anos. Criámos o Plano Setorial da Defesa Nacional para a Igualdade. Reforçámos a comunicação com a sociedade portuguesa, que me parece um tema muitíssimo importante. Promovemos a criação de capacidades de ciberdefesa, e isto também requer bastante aprofundamento. Damos corpo à participação nacional da cooperação estruturada permanente, na PESCO, da União Europeia, e isto também é uma matéria que vai exigir bastante acompanhamento nestes próximos anos. Assegurámos a posição de Portugal no âmbito da Aliança Atlântica, no âmbito da União Europeia e das Nações Unidas, enquanto aliado credível e enquanto contribuinte para a segurança internacional. Reforçámos a posição privilegiada de Portugal no Atlântico, com a criação do Centro para a Defesa do Atlântico, que agora chamamos Centro do Atlântico, potenciando desta forma a especificidade geográfica dos Açores, que representam um trunfo muito importante para Portugal do ponto de vista geopolítico. E a cada uma destas áreas temos um conjunto de desafios pela frente, mas eu creio que podemos também dizer que encaramos com satisfação e com otimismo aquilo que se pode fazer nestes diversos temas. Quanto ao futuro imediato e àquilo que vivemos neste momento, em primeiro lugar, passámos aqui recentemente o Orçamento do Estado e é um orçamento que volta a crescer, o que é importante porque isto representa um sinal de reforço nesta área central para a soberania nacional. Temos um trabalho muito significativo que já está a ter lugar e continuará em termos de modernização e reforço das capacidades das nossas Forças Armadas, nomeadamente com um crescimento bastante significativo em termos do investimento na Lei de Programação Militar, que vai crescendo com 20 milhões de euros a mais em cada ano, e com uma aposta em equipamentos de duplo uso e com processos aquisitivos que reforcem o tecido económico nacional. Temos aqui também, nesta legislatura, uma aposta muito grande na valorização das pessoas que fazem a defesa nacional. E temos uma aposta também no reforço sistemático da posição de Portugal como contribuinte para a segurança internacional. Por fim, já o referi, mas quero sublinhar uma atenção reforçada e sistemática à comunicação com a nossa população, à explicação daquilo que é a realidade da defesa nacional e à geração do maior fluxo de informação entre as Forças Armadas e a população. Portanto, medidas de continuidade e de progresso, medidas que respondem às preocupações dos portugueses, que respondem também às preocupações dos senhores deputados e, naturalmente, às preocupações do Ministério da Defesa e das nossas Forças Armadas. Já houve ocasião nesta legislatura, e, portanto, não irei falar mais do assunto, talvez, se quiserem, os senhores deputados e a senhora secretária de Estado poderá fazer, sobre o Estatuto do Antigo Combatente. Quero apenas sublinhar a importância que atribuo a que seja um estatuto a aprovar com um consenso muito alargado aqui nesta casa. Creio que há condições para isso, creio sobretudo que os nossos antigos combatentes o merecem. Em termos dos recursos humanos, estamos particularmente atentos aos desafios que o recrutamento e a retenção dos efetivos colocam. Isto não é um problema novo, eventualmente a novidade está na disponibilidade que o Governo tem em lidar com a questão de forma franca, de forma frontal, de forma muito ativa. Sobretudo, o desafio consiste em contrariar as tendências de longo prazo num contexto de profissionalização, que ninguém discute, de redução demográfica, de emigração e competitividade nos mercados de trabalho em que as Forças Armadas recrutam. Portanto, temos aqui um quadro que não é fácil para o recrutamento. Temos eventualmente aquilo que é o problema mais enraizado, que é o distanciamento gradual que se deu lugar entre as Forças Armadas e a nossa sociedade. Um distanciamento que tem muitas características e muitas fontes, incluindo também o reconhecimento, porventura, tardio do problema por parte das lideranças políticas e por parte das chefias militares ao longo dos anos. Este é um tema central e creio que é um tema que me ocupará muito durante esta legislatura. Numa perspectiva mais prática e muito imediata, nós criámos uma comissão técnica para o acompanhamento do plano de ação para a profissionalização do serviço militar. Tenho muito gosto em anunciar que o General Valença Pinto irá liderar essa comissão de acompanhamento e que vai fazer não só o acompanhamento das diversas medidas que estão preconizadas no plano, como o ajustamento do plano consoante as necessidades que se venham a identificar. Estamos também neste momento a rever as tabelas de inaptidão, é assim que elas se chamam. Dever-se-iam chamar tabelas de aptidão, e esse será o nome adotado, porque estão muito desatualizadas, datam de 1999, a nossa sociedade mudou, a nossa juventude mudou, e as nossas necessidades no âmbito das Forças Armadas também mudaram, e portanto há aí um trabalho de revisão em curso. Uma outra prioridade, pronto, já estou na hora, vou enunciar aquilo que são os tópicos que iria aprofundar, para falar da reforma do sistema de saúde militar. O IASFA, que está num processo de reestruturação da sua situação financeira e dos seus mecanismos de governação, a consolidação do papel do Estado no setor, nas indústrias de defesa, que são indústrias cada vez mais importantes para a nossa economia, e a programação militar tem muito a ver com isso. E, por fim, um conjunto de trabalhos que estão em curso relacionados com a presidência portuguesa da União Europeia, que também na área da defesa tem algumas iniciativas que poderão merecer a atenção dos senhores deputados, se assim entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não fique preocupado, que ainda vai ter aqui a oportunidade de responder a todas essas questões com um tempo suficiente. Sr. Deputado Diogo Leão, a quem eu não darei a tolerância que dei ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela simpatia, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, os nossos cumprimentos nesta primeira audição regimental da legislatura. Como nota inicial, eu gostaria de pedir algumas explicações ao Sr. Ministro em relação à prevenção, à contenção e ao combate ao coronavírus, na dupla dimensão de como podemos proteger os nossos militares e as nossas Forças Armadas do contágio, assim como dos meios e das capacidades que as Forças Armadas estão desde já a trabalhar para colocar ao serviço dos portugueses como importante apoio de retaguarda e para serem acionados em caso de necessidade. Sem contribuir para quaisquer alarmismos, eu acho que será positivo que o país saiba que pode contar, uma vez mais e sem qualquer surpresa, com o empenho total dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos militares, assim como das valências e das capacidades do Hospital das Forças Armadas e do Laboratório Militar. Sr. Ministro, nesta nossa primeira audição regimental da legislatura sobre Política Geral de Defesa, permita-me que entre também por um diagnóstico muito breve. São de certo complexos os desafios com que a defesa nacional se debate no nosso tempo. É preciso não cair no erro de políticas de turno, mas sim assumir escolhas que perdurem no tempo, mas sem também correr o risco de sucumbir a anacronismos, porque sabemos a velocidade com que os fatores e as variáveis do eixo da segurança e insegurança se alteram nos planos internacionais e supranacionais, com óbvias repercussões a nível nível nacional, sendo hoje em dia as ameaças muito mais imprevisíveis e muito mais mutáveis, ao qual temos de contrapor com maior flexibilidade e autonomia. É preciso valorizar os nossos militares no ativo e concretizar e finalizar as reformas necessárias para um modelo de umas Forças Armadas altamente especializadas e profissionalizadas, com o foco colocado na componente operacional, mas também é imperioso resolver injustiças do passado relativas a antigos militares, nomeadamente aos antigos combatentes e aos deficientes das Forças Armadas. E esse é o caminho que o Governo prioriza, e no nosso ver bem, para inverter as consequências de um desinvestimento de décadas nas Forças Armadas, agravado por cortes no período da Troika, que hoje se sente em matérias que vão desde o recrutamento e da questão dos efetivos até às questões relacionadas com as carreiras. Questões que não se resolvem por passos de mágica, nem simplesmente atirando dinheiro para cima dos problemas, sem responder pela sua eficácia e pela sua sustentabilidade futuras. Mas para os mais cáusticos, no imputar de responsabilidades, creio ser importante reafirmar aqui o compromisso do Partido Socialista e os méritos do próprio Governo na inversão deste caminho de desinvestimento. É factual referir que o orçamento do Estado para a Defesa aumentou em 2020 pelo segundo ano consecutivo. É factual deixar claro que este e o anterior do Governo do Partido Socialista nunca cativaram verbas da Lei de Programação Militar, que é de longe o principal e o mais relevante instrumento com impacto transformador e modernizador das nossas Forças Armadas. É factual dizer-se que durante esta legislatura e durante a anterior legislatura, aliás, peço desculpa, os partidos conseguiram entender-se e aprovar uma lei de programação militar em 2019 com um consenso acrescido em relação ao passado e que reforça o investimento em cerca de 50% face à anterior lei. É factual recordar o plano para a profissionalização das Forças Armadas e saudamos o anúncio feito aqui pelo Sr. Ministro neste momento da presidência do Sr. General Valença Pinto para a Comissão de Acompanhamento agora criada. É factual invocarmos também a revisão do Regulamento de Incentivos à Prestação do Serviço Militar e o Regime de Contrato Especial, assim como reafirmar, creio que nunca é demais, que os planos são para se cumprir e que as metas propostas são naturalmente para se atingir. E é factual, como o Sr. Ministro também referiu na sua primeira intervenção, que uma das primeiras medidas do Governo do ponto de vista legislativo foi a apresentação de uma proposta de lei do Estatuto do Combatente já em discussão e debate nesta Assembleia. Enfim, creio ser justo concluir que o longo ciclo de desinvestimento nas Forças Armadas ficou para trás. O que não é o mesmo que dizer, prezando alguma honestidade intelectual naturalmente, que os problemas forçosamente criados ou agravados durante esse ciclo tenham sido superados ou erradicados. Enfim, Sr. Ministro, nós estamos na Casa da Democracia por excelência, aqui não há posições ou opiniões monocromáticas, os grupos parlamentares representam o pluralismo das opções políticas, as oposições cumprem naturalmente o seu papel e as críticas são sempre aceitáveis e até mesmo desejáveis em democracia, mas face a algumas leituras mais dramáticas, mais catastrofistas que eu tenho visto recentemente, veio-me à memória aquela frase de Mark Twain, que Mark Twain usou como célebre desmentido: as notícias sobre a minha morte são manifestamente exageradas. Enfim, eu creio que se passa o mesmo com o Estado e o caminho futuro das Forças Armadas. Não creio que seja preciso, como diria, dramatizar, e que só um esforço conjunto, só um esforço alargado aos vários partidos, à sociedade portuguesa e transversal, pode fomentar uma cultura de defesa nacional que pratica uma maior justiça a médio prazo para com as nossas Forças Armadas. Agora, Sr. Ministro, algumas questões sobre temáticas também bastante relevantes. A 28 de fevereiro foi assinado um protocolo, um compromisso que nos parece muito relevante entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança, representadas pelo Sistema de Segurança Interna, que prevê uma mais clara e uma maior articulação entre estas duas esferas. É notório e público o empenho que as Forças Armadas nos últimos anos têm dado, e até de forma reforçada e bastante significativa, a situações de emergência e de proteção civil, mas gostava de perguntar ao Sr. Ministro sobre a extensão e pano de fundo deste acordo, isto é, como é que se materializa esta articulação em concreto e em que âmbito pode ser invocada. Gostava também de o questionar sobre a situação do navio reabastecedor BR da Marinha Portuguesa. Pelo que entendi, a Marinha acabou por rever os custos que já tinha estimado há um ano atrás para a manutenção profunda deste navio e que à época pareciam ser comportáveis, mas afirma agora não ser financeiramente viável operar essa manutenção e algumas notícias referem a decisão do abate deste navio. Creio que todos nós compreendemos que a Marinha precisa de estar dotada de um navio com estas capacidades, um navio com capacidade para o reabastecimento, e por isso a questão é simples. O que é que o Sr. Ministro nos pode avançar sobre potenciais alternativas e soluções? Por último, algumas questões relativas a forças nacionais destacadas e às nossas missões. Começava por perguntar sobre a situação dos militares portugueses no Iraque, passado o pico de tensão entre Estados Unidos, Irão e o próprio Iraque. É bom perceber se os nossos militares já retomaram as suas atividades, já voltaram ao treino das forças iraquianas e se há condições de segurança para operarem esta missão. Também no que refere à situação portuguesa no Afeganistão, onde estamos ao abrigo da NATO, e em relação à evolução política dos acontecimentos, com um acordo que eu não sei se poderemos chamar de paz entre os Estados Unidos da América e os talibãs, e a retirada dos militares americanos, é importante perceber a posição portuguesa e como é que os países NATO que têm forças lá empenhadas olham para esta situação. O Sr. Ministro esteve recentemente no Mali e participou em reuniões de alto nível. O Sahel tem sido cada vez mais uma prioridade. Perguntava-lhe se de futuro vamos aumentar ou podemos aumentar a nossa presença no teatro africano. Para terminar, Sr. Presidente, uma questão sobre as fronteiras marítimas da Europa que me parece muito relevante, nomeadamente o Mediterrâneo. Terminou a missão Sofia, foi substituída por uma outra missão naval que nos parece bem menos abrangente, para embargo de armas em relação à Líbia.
Muito bem. Enfim, muito obrigado,
perguntar, Sr.
Deputado.
Perguntar que já... em que consiste esta missão sucessora da Sofia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Efetivamente, na sua introdução, na primeira parte dos seus comentários, traçou uma caracterização daquilo que eu chamaria, digamos, o conjunto de instrumentos que temos à nossa disposição. E julgo estarmos em condições de dizer que temos efetivamente os instrumentos de que precisamos para levar a cabo aquilo que são as nossas ambições expressas no programa do Governo. Temos os instrumentos que eu já referi, da Lei de Programação Militar muito em particular, mas também a LIM, e alguns outros planos relacionados com o recrutamento, relacionados com a igualdade, etc. Temos nesta legislatura, ao fim de 9 anos, 8 anos, em que o mundo mudou muito rapidamente, faço referência ao antigo conceito, ao conceito estratégico de defesa nacional atualmente em vigor, temos de fazer uma referência, uma revisão desse conceito estratégico. E a minha intenção é produzir um livro branco e ter um quadro de debate amplo na sociedade portuguesa, evidentemente também nesta comissão e em todas as instâncias relevantes para que se possa produzir um documento orientador, não digo para o longo prazo, porque as circunstâncias estão a evoluir com tal rapidez que apenas podemos aspirar a um documento para nos orientarmos, digamos, para os próximos 3, 4 anos. Os Estados Unidos agora, hoje em dia, fazem um novo conceito cada 4 anos, tal é a rapidez da evolução e temos também de repensarmos as nossas circunstâncias e as nossas capacidades face à realidade. Que as realidades que estão mudando e referiu algumas delas que eu também vou mencionar no fim. Creio, portanto, e aí concordo em pleno com aquilo que disse, que não há razão nenhuma para catastrofismos. Contamos com desafios, com certeza que contamos. Qual é a área de governação que não conta com desafios? Qual seria a utilidade de termos um governo, termos governantes, se não tivéssemos questões sérias com as quais temos de lidar? Mas não há razão nenhuma nem para catastrofismos, nem para rendições. Nós estamos aqui para fazer face aos problemas concretos com que nos deparamos e tenho confiança, tenho otimismo em relação a isso. Agora, perguntou sobre o protocolo entre o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e o Sistema de Serviços de Segurança. Bom, nós temos uma lacuna na nossa organização desde 2008, na medida que em 2008 se preconizou que seria objeto de um protocolo para identificar em que momentos e de que forma e em que circunstâncias e com que mecanismos é que meios das Forças Armadas poderiam ser utilizados para fins da proteção civil. Podemos imaginar muitas circunstâncias em que se faz apelo, que se pode fazer, poderia fazer apelo, no caso, a meios das Forças Armadas, e com certeza que há outras circunstâncias que nem podemos imaginar e que de vez em quando vemos acontecer em outros países. E, portanto, era extremamente importante identificar como é que isto se faria e elaborou-se para tal, levou cerca de um ano de trabalho intenso entre o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, vários serviços do nosso sistema de segurança e também com orientação política para se chegar a um documento que julgo ser um documento muito satisfatório. Não há evidência, mantém-se, como não pode deixar de ser, uma separação clara em termos dos mecanismos de comando. Há circunstâncias em que a proteção civil, por exemplo, poderá fazer apelo à utilização de meios das Forças Armadas e nessas circunstâncias está explicitado como é que esse apelo é feito, através de quem, quais são os mecanismos de autorização de uso dos meios, quais são os mecanismos de emprego dos meios, etc. Os meios das Forças Armadas serão sempre meios operados pelas Forças Armadas e com o devido enquadramento constitucional. A nossa Constituição é clara ao fazer uma separação e nós devemos sempre, quando organizamos os nossos mecanismos de resposta, quando desenvolvemos doutrina, devemos respeitar esse quadro constitucional e isso é algo que é explicitado em diversos momentos do protocolo entre o ENCFA e o SSI. Em relação ao Berrio, eu não tenho ainda a informação que eu pedi à Marinha e que ela estará seguramente a elaborar, informação circunstanciada sobre a situação do Berrio. Os meios necessários para a manutenção ou reparação do Berrio, os custos estimados, as alternativas que possam existir. Naturalmente que esta preocupação, pela razão que refere, é grande, na medida em que trata-se de um meio muito importante no nosso sistema de forças, trata-se de um meio que estava previsto, quando fizemos a Lei de Programação Militar, continuar na efetividade de serviço até 2028 e, portanto, não está previsto na Lei de Programação Militar os recursos necessários para substituí-lo a curto prazo. E, portanto, nós temos de identificar o que é que se passou aqui para que estejamos hoje perante esta circunstância, digamos, inopinada face àquilo que era a informação disponível e como é que vamos responder. Naturalmente que trabalhamos já com dois ou três cenários possíveis, mas antes de avançar qualquer cenário, gostava de recolher toda a informação necessária. Muito telegraficamente, sobre o Iraque, os nossos militares retomaram a formação, fazem diferentes tipos de formação, nomeadamente às Forças Armadas, fizeram um curso de Estado-Maior, um curso também para a polícia do Iraque. Esse curso acabou no dia 5 de março, começa outro no dia 15 de março. Estão em segurança, trata-se de uma base militar que não é considerada, enfim, de alto risco, e trabalham, digamos, com normalidade, e vamos ver se é necessário aqui alguma interrupção relacionada com o coronavírus, agora uma nova circunstância. Em relação ao Afeganistão, o princípio fundamental é o princípio que sempre expresso nas reuniões da NATO, que é in together, out together, ou seja, entramos juntos, saímos juntos. E à medida que se irá efetuar uma redução das forças americanas, irá também efetuar-se uma redução das forças de outros países, incluindo naturalmente a força portuguesa. Esse trabalho de identificação de como é que isso se passa está em curso. Voltarei em outro momento a outras questões que referi.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Voltamos posteriormente, com certeza as questões serão colocadas novamente. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Miguel Santos, do Partido Social Democrata. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, permita-me cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Estado de Estado e todos os membros da sua comitiva e os nossos colegas. Portanto, agradecer e marcar esta primeira audição regimental, não obstante já termos tido a oportunidade de trocar impressões no debate do Orçamento de Estado. Eu começava e tentava aqui de forma estruturada organizar a minha intervenção da seguinte forma, fazendo perguntas sucintas e objetivas, pedindo também esse esforço e que no Orçamento de Estado também se verificou e, portanto, acredito que aqui aconteça. Eu pego exatamente, pensávamos nós que seríamos os primeiros, mas ainda bem que foi o deputado Diogo Leão a falar pelo Partido Socialista e referiu um tema que para nós é interessante e que vai casar exatamente com a primeira pergunta que tinha aqui para lhe colocar e que se prende exatamente com a participação das Forças Armadas em matérias de proteção civil e a importância que é necessário retirarmos do know-how dos recursos e do recursos humanos e técnicos para acudir a estas situações, que, como sabe, já o referi na Constituição e bem, é a única referência que temos à proteção civil e, portanto, estamos aqui todos de acordo. Ora, e prende-se exatamente com o tema do momento e que é importante e que em situações de emergência, situações de calamidade, muitas vezes nós pensamos sempre nas Forças Armadas e na intervenção que devem ter neste tipo de missões, que se casam exatamente com a própria gênese das Forças Armadas. E, portanto, nós, há aqui duas dimensões, são as dimensões da autoproteção e, portanto, o Sr. Ministro tem feito algumas declarações no sentido de demonstrar que as Forças Armadas dão exemplo, têm camas e o Hospital do Porto, que tem mais de metade das camas disponíveis para acudir, estão a ser feitas obras, a questão do laboratório militar. Portanto, isto está ao nível da disponibilização. Também tem feito recomendações no sentido da autoproteção, portanto, esta é a tal segunda dimensão numa situação de crise e que se prendem exatamente com a proteção das próprias forças e dos homens. A minha questão é a seguinte. Considerando que as Forças Armadas são agentes de proteção civil, de acordo com o artigo 46 da Lei de Bases da Proteção Civil, a Lei 27 de 2006, de 3 de julho, que os equipamentos e infraestruturas disponíveis no Ministério da Defesa Nacional, como é o caso do Hospital das Forças Armadas, que, segundo um relatório recente do Tribunal de Contas, de que falarei de seguida, remete exatamente para esta, ou levanta esta questão de que da existência de muito espaço que está subutilizado. Eu pergunto, o PSD pergunta, porque é que o Ministério da Defesa Nacional não fez, por exemplo, hoje não esteve na reunião interministerial que o Sr. Primeiro-Ministro promoveu com 7 ministros das Finanças, Economia, Administração Interna, Saúde, Planeamento, Infraestruturas e Negócios Estrangeiros. Portanto, o PSD gostaria de saber porque é que o Ministério da Defesa Nacional não esteve presente, não só porque, como disse bem, ainda há um acordo da colaboração do Sistema da Segurança Interna e, portanto, uma vez que a tutela não é a mesma, porque é que não esteve? Depois, entrando aqui numa questão, que também é uma questão muito importante, que foi o relatório do Tribunal de Contas, que traz pública identificação de um conjunto de factos que para nós são importantes e que gostaríamos de saber, atendendo a que o Sr. Ministro em 2009 produziu 2 despachos em que estão a acompanhar a situação, há aqui questões que nos devem e que eu passo a identificar de forma muito sucinta e gostaria de ouvir a sua opinião sobre isto. Portanto, neste relatório Refere-se que só tem, o Hospital das Forças Armadas só tem metade dos médicos previsto cerca de 52%, 25% são prestadores de serviços, as chefias não têm formação adequada, há possíveis infrações financeiras, há questões que têm que ver com o recrutamento pessoal, portanto, se é uma decisão exclusiva dos ramos das Forças Armadas ou não, o papel dos cursos de formação em gestão de saúde que não trazem retorno, outras questões como a reduzida procura dos serviços de urgência. Portanto, nós temos, por um lado, factos que identificam ou denotam questões mais de recursos e de organização e de gestão, e depois temos questões mais factuais. Por exemplo, a reduzida procura dos serviços de urgência, espaços que estão a ser subutilizados, portanto, de que forma, e outras questões também que convém salientar, designadamente, não há procedimentos instituídos entre a ADM e o HFAR, o que há risco de sobrefaturação. O modelo de financiamento do HFAR, que tem receitas próprias, também está muito sustentado nas receitas da ADM, e o Sr. Ministro até refere isso no seu despacho de novembro ou dezembro de 2019. Portanto, aqui estão várias questões, mas há aqui algumas que são graves, designadamente a questão da contabilidade. E nós não podemos dizer que estamos a estudar, porque o plano de contabilidade, é claro, não se estuda, aplica-se. Portanto, não estamos na fase de estudar as regras que vão ser definidas. Elas já existem. Portanto, é preciso estarmos atentos a estas questões e que isto é identificado aqui no relatório do Tribunal de Contas. Portanto, há aqui um conjunto de situações que são situações mais gritantes e que é preciso esclarecer com a máxima urgência, porque sou pena de causar aqui alguma instabilidade. Depois, pegando nisto, e eu julgo que isto era importante e gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro, precisamente para tentar também esclarecer e prestar os esclarecimentos, eu gostaria também de ouvi-lo sobre outra questão que me parece e que também é aqui aflorada muitas vezes, a questão do Código dos Contratos Públicos. Foi implementado um Código dos Contratos Públicos na área da defesa e da segurança, que é o Decreto-Lei 104/2011, 6 de outubro, que transpôs a Diretiva 2009/81 de CE do Parlamento Europeu, que serviu exatamente para se extinguir e concomitantemente se extinguiu o regime jurídico das contrapartidas, e, portanto, nós gostaríamos de saber porque é que tem existido tão pouca aplicação na área da defesa e da segurança relativamente a este, ou então se tem existido mais, por favor, que nos esclareça, porque este é um diploma que foi criado, que foi pensado exatamente para estas situações e, portanto, gostaríamos de ver esclarecido. E já para terminar esta primeira intervenção, gostaria também de saber, o Sr. Ministro regressou agora de Zagreb e muito bem, na reunião informal de Ministros da Defesa, eu pergunto quais foram os resultados desta reunião informal, se pode já adiantar no sentido da intensificação da PESCO, sobretudo no que se prende com as relações com o Reino Unido no pós-Brexit, ou seja, de que forma é que Portugal está a preparar, porque na reunião informal interparlamentar que tivemos a semana passada, na qual também estivemos presente, uma das questões que nós sentimos por parte dos nossos congéneres britânicos foi exatamente o apelo às relações que eles querem intensificar e manter a questão da segurança e da defesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Em relação à questão do coronavírus e aquilo que se está a passar no âmbito das Forças Armadas e da Defesa e em termos de resposta à atual crise. Em primeiro lugar, aquilo que se está a passar no âmbito das Forças Armadas, parte da sociedade portuguesa, como todas as outras, temos diariamente uma monitorização da situação. Hoje, neste dia, posso dizer que temos 14 militares que estão em quarentena, por diversas razões. Até agora não tivemos nenhum caso de um militar que tivesse uma análise positiva para o coronavírus e, portanto, a minha esperança é que assim se continue. Também no Ministério, tanto no Ministério da Defesa como no âmbito de todos os três ramos e do ENCFA, temos um conjunto de recomendações, que são aquelas da Direção-Geral da Saúde e que foram divulgadas e que nos permitem, enfim, gerir a situação, por enquanto, sem grande sobressalto, mas com todos os cuidados que se exigem. Cancelei ontem adiei os dias de Defesa Nacional, que estavam previstos para os próximos para as próximas duas semanas. Cerca de 6.700 jovens iam passar pelo Dia de Defesa Nacional. Ficará para um outro momento e logo veremos se daqui a 10 dias podemos dar por encerrado esse adiamento ou se necessitamos de continuar a adiar os dias de Defesa Nacional, que me parece prudente nestas circunstâncias. De resto, as Forças Armadas têm um contributo, em relação, perdão, às Forças Nacionais Destacadas, também posso dizer que não temos para já nenhum caso, nenhuma preocupação, mas há, evidentemente, circunstâncias que permitem isolar quaisquer militares que venham ter uma identificação positiva do coronavírus ou que por razões de preventivas se considere necessário colocar em quarentena. Nós tomámos a decisão que não estava prevista, de resto, no plano de obras para este ano, de investir na reabilitação de diversas salas do Hospital das Forças Armadas do Porto, o que permite aumentar o número de camas disponíveis para o caso de serem necessárias, e as obras serão finalizadas em princípio no fim desta semana. Para já são apenas 17 camas, mas estamos a olhar para possibilidades de aumentar esse número e estamos também a olhar para a eventual criação de áreas complementares de internamento em instalações de campanha. Portanto, em relação à reunião de hoje, quer dizer, há um princípio, só vai quem é necessário, julgo que isso seja um princípio útil para toda a gente, que é ocupada. Do meu lado, estou em contacto permanente, quer seja com a Sra. Ministra da Saúde, quer seja com as outras instâncias do Governo e, obviamente, com o Primeiro-Ministro, para qualquer necessidade em que as Forças Armadas ou o Universo da Defesa possa ser útil e possa dar o seu contributo. Para já, aquilo que nós podemos fazer e dar é conhecido e não há muito a acrescentar à matéria. Em relação, Sra. Deputada, ao Tribunal de Contas, que se refere, faz uma auditoria à gestão entre 2015 e 2018. Faço essa referência porque, efetivamente, quando estamos a olhar para despachos de 2019, creio que não se pode dizer que não estejam a ser cumpridos, na medida em que o Tribunal de Contas olha para um período anterior, não olha para esse período posterior aos despachos. Se houver infrações financeiras, isto é matéria agora a apurar, então nós temos mecanismos que prevêem aquilo que deve acontecer e há o Ministério Público, há as possibilidades de contraditório, enfim, todo o procedimento que está estabelecido. E quanto a isso, devemos encarar a situação com normalidade e para já não quero apressar qualquer tipo de conclusões. Contudo, a auditoria do Tribunal de Contas identifica um conjunto de deficiências, a Sra. Deputada referiu algumas delas, que correspondem também à análise que nós fizemos. Uma delas, muitíssimo importante, é que o hospital precisa de um sistema de gestão profissionalizado e, portanto, isso consta também do meu despacho. Nós temos de olhar para o Hospital das Forças Armadas não como se fosse uma unidade militar como qualquer outra. Também não é um hospital como qualquer outro. É uma entidade muito particular, muito própria, e nós temos de saber utilizar aquilo que há de melhor nas Forças Armadas ao gerirmos o Hospital das Forças Armadas e também aquilo que se sabe sobre gestão de hospitais do mundo civil. Portanto, requer uma abordagem algo distinta daquela que foi a abordagem tradicional. Nós precisamos de uma gestão centralizada e uma gestão racional dos recursos humanos da saúde militar. E não pode ser uma gestão que é espartilhada pelos três ramos, porque essa gestão nunca vai produzir uma utilização racional dos recursos. E, portanto, dêem instruções para que, a partir do posto de capitão, portanto, os oficiais superiores, sejam todos geridos pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, numa lógica de conjunto. Precisamos também de racionalizar a rede de unidades médicas militares. Estamos a fazer isso, é um trabalho que não é fácil, mas que está a acontecer. Nós estamos a criar condições para que no Hospital das Forças Armadas as competências técnicas sejam significativas e não apenas o posto, quando se decide quem faz o quê. Estamos a criar condições para que, ainda dentro deste semestre ou em meados do ano, tenhamos uma gestão de carreira completamente, uma proposta de gestão de carreira completamente renovada. Portanto, há aqui uma reforma muito profunda no sistema de saúde e é muito útil ver estas auditorias do Tribunal de Contas que vêm confirmar as ideias que tínhamos vindo a desenvolver e aqui refiro o trabalho da doutora Ana Jorge, que me ajudou bastante a compreender os problemas principais. Sobre o Código de Contratos Públicos, e eu creio que a transposição da diretiva que foi feita em 2011 precisa de ser retrabalhada. Foi uma transposição que coloca uma fé absolutamente desmedida no mercado, no livre mercado, do bom funcionamento do livre mercado, e creio que não devemos ter esse tipo de ingenuidade. E, portanto, vamos retrabalhar esse tipo, esse Código de Contratos Públicos.
Fica para a próxima
resposta. O Zagreb e o Reino Unido.
Eu tenho aqui, só para descansar o Sr. Ministro, e os Srs. Deputados, eu tenho aqui nota das questões que ficaram por responder e no final, se for preciso, damos aqui uns minutos extra para que os Srs. Deputados não fiquem sem resposta. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, Srs. Assessores, Srs. e Srs. Deputados e Sr. Comodoro. Nesta primeira intervenção, tenho aqui um conjunto de questões, sei que o Sr. Presidente vai ser implacável, e nesta primeira intervenção iria colocar novamente a questão do Covid-19. Sem alarmismos, é necessário perceber que estão a ser desencadeados todos os mecanismos que garantam a proteção dos nossos militares e também de outros trabalhadores civis no âmbito do Ministério da Defesa Nacional. Nós fizemos logo, na altura, a semana passada, colocámos um conjunto de perguntas ao Ministério da Defesa Nacional, ainda não recebemos a resposta. Queria aproveitar, portanto, já que o Sr. Ministro aqui está, e de forma um pouco mais explicativa, que medidas preventivas já foram ou estão a ser aplicadas nas unidades e nos locais afetos à Defesa Nacional, no âmbito do coronavírus. Se há medidas de contingência, quais são elas, no caso de serem diagnosticados casos no seio das Forças Armadas, coronavírus, e como será garantido que os militares e outros trabalhadores em situação de precariedade, trabalhadores civis, podem ter acesso à baixa médica nos termos anunciados pelo Sr. Primeiro-Ministro, ou seja, se terão cobertura a 100% no caso de quarentena, se essa situação se verificar. Sr. Ministro, voltando à auditoria do Tribunal de Contas, é um documento para nós bastante grave pelo facto, e também já foi falado, mas também queria voltar a colocar algumas questões que vêm plasmados no relatório. É uma situação bastante complicada, que nem nada abonador, tendo em conta que houve falhas a nível do controle interno, deficiências nos procedimentos de contratação pública, como já foi aqui dito, irregularidades na aquisição de pessoal médico e nas tecnologias de informação e comunicação. e também fala em infrações financeiras. Quadro pessoal também é muito deficitário. Repare-se nas urgências, indica a subutilização de capacidade instalada e, neste caso, também, para assegurar os cuidados, o AGAFAR recorreu a 60 entidades dos setores privado e social, neste período em causa, também que não dispõe de contabilidade organizada. Há aqui valores bastante avultados, que não estão plasmados, por exemplo, valores, neste caso, 18 milhões de euros em 2 anos, no âmbito dos custos de pessoal, e outros que sobrevaliou pelo menos 4,2 milhões de euros em medicamentos. Depois há aqui um aspecto que consideramos gravíssimo, que aliás as estruturas, as associações militares têm colocado esta situação e que pensamos, o Bloco de Esquerda, que o Governo já devia ter dado passos nessa matéria. É que os militares estão a ser duplamente tributados pelo direito à saúde. Portanto, e que o próprio Tribunal de Contas também aqui aponta. Neste caso, o déficit da assistência na doença aos militares é que a mesma é sobrecarregada. Ou seja, devia de ser o Orçamento de Estado a suportar estas despesas e não os militares, que eles já fazem os seus descontos. O Tribunal de Contas apresenta um conjunto de recomendações, concluir a reforma do sistema de saúde militar, refere o modelo de governação, o Sr. Ministro também já falou, dar-lhe a autonomia administrativa, rever o processo de recrutamento e gestão de pessoal de quadros. As questões que queria colocar é se o Sr. Ministro não acha que este relatório é grave, não é? É grave, até porque o governo anterior, penso, e este, embora esteja a poucos meses do seu início, já devia ter dado alguns passos concretos nesta matéria. Pergunto por que razão o Governo ou o Sr. Ministro não fez uma intervenção a este nível de forma atempada. Que medidas pensa o Governo tomar para corrigir estas falhas e se vai o Governo intervir para que os militares não tenham que suportar a saúde duplamente e se o Governo vai acatar as recomendações do Tribunal de Contas. Outra questão tem a ver com a recuperação do tempo de serviço congelado, no caso dos militares, das Forças Armadas, aqui já é fora do relatório, não tem nada a ver com o Tribunal de Contas, e também dos profissionais da Polícia Militar. Na nossa opinião, penso que é tempo de o Governo dar alguns passos concretos nessa matéria para repor a justiça para estes elementos. Porque, na nossa opinião, eles continuam a ser alvo de um tratamento injusto, discriminatório e discriminatório, por ainda não terem visto corrigidas aquelas questões que vêm do tempo do congelamento das suas carreiras e que a recuperação não está a ser feita, tal como noutras carreiras, mas estamos a falar aqui dos militares, pelo menos de forma faseada. Eles não pedem retroativos, o que pedem é que haja justiça no seu tratamento. É evidente que o Governo desculpa-se com a sustentabilidade financeira, com a falta de recursos, mas isto também não é verdade, assim, desta forma, porque nós sabemos que verbas, muitos milhões, não vão faltar, certamente, para o novo banco, para as PPPs e para reparar uma injustiça, parece que o Governo, enfim, não quer dar passos concretos nessa matéria. Outra questão tem a ver, Sr. Ministro, com a Polícia Marítima. O Sr. Ministro, a quando das comemorações do centenário da Polícia Marítima, fez algumas afirmações, dizendo que se apostou no reforço da sua identidade, foi criado o Dia da Defesa Nacional, que se apostou na valorização tecnológica, também falou na questão dos recursos, mas o que eu queria colocar era o seguinte, Sr. Ministro, é que a Polícia Marítima continua sem lei orgânica, o estatuto e um sistema retributivo próprio. Como é que se pode afirmar que se apostou no reforço de identidade da Polícia Marítima se de facto não existe o estatuto, aquilo que é essencial para, portanto, para valorizar a sua condição? Outra questão tem a ver com a valorização tecnológica. Sabe-se que foram investidos, ou pelo menos o seu antecessor mandou investir cerca de 2 milhões de euros num projeto emblemático, que é a Costa Segura, só que este equipamento não pertence à Polícia Marítima, é das Capitanias. Portanto, Sr. Ministro, não seria mais lógico, por exemplo, apostar nas sinergias, tendo em conta as várias forças que operam nesta área, como também a GNR, de forma partilhada, em vez de, enfim, tentar valorizar uma força em detrimento da outra. Sobre os meios humanos, a Polícia Marítima também tem necessidade de mais pessoal. Em 2008 entraram 107 agentes, em 2016 20, em 2018, enfim, entraram apenas 20. O Bloco de Esquerda, e só para terminar, tinha apresentado uma proposta de mais 50 agentes para a Polícia Marítima, infelizmente foi chumbada na proposta do Orçamento de Estado.
Muito obrigado, senhor.
O Socialista resolveu chumbar a proposta, que eu queria perguntar ao Sr. Ministro se tem medidas ou a intenção de reforçar a Polícia Marítima contratando mais agentes.
A questão está compreendida. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, se faz favor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Em relação à proteção dos militares, efetivamente, a nossa situação, como procurei explicar há pouco, é uma situação que não se distingue particularmente da situação da população em geral, dos nossos funcionários, da administração pública, excetuando naturalmente o caso daqueles que estão em missões internacionais. Bom, naturalmente os que estão a bordo de navios, amanhã regressa o Tridente que esteve debaixo da água nos últimos 2 meses, julgo que é difícil encontrar local mais seguro. Em relação às fragatas igualmente e aos outros navios, aí estão em alguma segurança. Agora, quanto aos nossos militares que estão em serviço no Afeganistão, no Iraque, nós não temos para já nenhuma indicação de qualquer risco acrescido em matéria sanitária. A mesma coisa em relação à República Centro-Africana, onde se pensa, porque obviamente o sistema de informação de saúde é extremamente deficitário nesse país, onde se pensa que o coronavírus não existirá ou existirá apenas em escala muito reduzida. Portanto, os nossos quanto às outras unidades militares pelo país fora, temos tido a preocupação de mandar entrar em quarentena qualquer militar que tenha qualquer exposição ao risco e já entraram em quarentena, eu disse que atualmente estão 14 em quarentena, já saíram de quarentena estou a tentar recordar tabelas dos dias anteriores, mas para dar uma ordem de grandeza, 8 ou 10 já cumpriram 2 semanas de quarentena. E até agora não há indício nenhum. Mas há um cumprimento muito estrito daquilo que são as recomendações médicas e como compreenderá, nas Forças Armadas, os nossos militares estão muito habituados a serem disciplinados quando confrontados com orientações superiores e, portanto, eu penso que nós estamos razoavelmente protegidos, embora nunca se possa, embora haja sempre razões para preocupação na medida em que isto é uma infecção que tudo indica ainda está em crescimento no país. Senhor deputado perguntou sobre se terão direito à cobertura de 100% aqueles que tiverem de se quarentenar por qualquer razão. O tratamento será igual ao de qualquer outro funcionário público e, portanto, com certeza que sim. E eu não posso aceitar a utilização do termo precários para funcionários no universo do Ministério da Defesa. Temos um ou outro caso raríssimo de particular complexidade que ainda não foi resolvido pelo breve papo, mas não posso falar de precários e estou confiante que qualquer funcionário que tenha de entrar em quarentena, militar ou civil, terá a cobertura total durante esse período. Senhor Deputado fez referência também, ou perguntou, sobre a auditoria do Tribunal de Contas. Já teci alguns comentários sobre a matéria e é evidente que a auditoria do Tribunal de Contas nos fornece muita matéria para trabalharmos. Eu admito, atendendo a que a auditoria se incide sobre o período de 2015-2018, que uma parte dessas preocupações já tem resposta. Outra parte ainda não tem resposta efetiva, mas já tem decisões tomadas em 2019 e também em 2020 que correspondem a preocupações expressas pelo Tribunal de Contas. E, portanto, Sr. Deputado pergunta se devo classificar de grave. Eu classifico de útil a auditoria do Tribunal de Contas e, obviamente, que as irregularidades de contratação, as possíveis irregularidades de contratação, as possíveis infrações financeiras, terão de ser investigadas e terá de se verificar se deve haver qualquer penalização em função disso. Quanto ao quadro de pessoal, uma das preocupações centrais da auditoria do Tribunal de Contas é também uma preocupação minha e está no cerne da reforma do sistema de saúde militar. A entidade que é responsável pelo Hospital das Forças Armadas não tem capacidade de comando sobre os médicos, pessoal médico militar, que vai ou que não vai ou que sai do Hospital das Forças Armadas, efetivamente não podemos ter um quadro de pessoal que corresponda à racionalidade. E daí isso ser um elemento importante da reforma que está em curso. A questão da dupla tributação que refere também está resolvida a partir do momento em que a saúde dos militares no ativo ou na reserva, mas na efetividade de serviço, é coberta pelos ramos a que pertencem. Portanto, o custo ou as despesas são endossadas a esses ramos e não são endossadas aos próprios. Sobre a Polícia Marítima, Sr. Deputado, as questões de congelamento foram resolvidas. Não houve um total ressarcimento, como aconteceu na generalidade das situações das forças da administração pública, pela simples razão de que, embora gostássemos de o fazer, não podemos reescrever a história e é muito e não há circunstâncias que permitam, em condições de justiça e igualdade para todos os funcionários públicos, repor tudo aquilo que não foi ganho durante o período em que houve congelamentos. A lei orgânica da Polícia Marítima faz parte das nossas prioridades em matéria legislativa e, portanto, nos próximos tempos teremos novidades a esse respeito. É uma matéria que está a ser trabalhada, está a ser finalizada e nos próximos meses poderemos avançar com uma nova lei orgânica. Em relação ao reforço do pessoal da Polícia Marítima, nós tivemos um período de 10 anos sem entradas novas na Polícia Marítima. Em 2018 e em 2019 nós tivemos reforço, os de 2019 ainda não estão ao serviço porque ainda estão num período de formação. Em 2020 voltaremos a recrutar para a Polícia Marítima. E, portanto, nós vamos ano após ano normalizando uma situação que foi efetivamente muito destruturada em função daqueles 10 anos em que não houve entradas novas para a Polícia Marítima, mas passo a passo estamos a responder a esse problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora, aquilo também estão lá 8-4 porque eu me atrasei a carregar no botão. Isto ao fim de um tempo, tudo vai ao sítio. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Eu só vou poder intervir nesta primeira ronda, porque está a decorrer em simultâneo a audição regimental da Sra. Ministra da Justiça, onde eu também devo estar, e, portanto, esta necessidade de saltar de uma reunião para outra só me permite estar aqui presente na primeira ronda. Eu vou colocar, fundamentalmente, três ordens de questões. Uma que tem que ver com problemas internos e de carreiras, se quiser, das Forças Armadas. Outra relacionada com problemas relacionados com a programação militar e, finalmente, o HFAR. Ora bem, internamente a questão que eu queria colocar é esta. Um dos eixos que o Governo entendeu valorizar já em vários documentos apresentados nesta legislatura são as pessoas ao serviço da Defesa Nacional. Ora, aquilo que é inquestionável é que, em termos remuneratórios, a condição militar tem vindo a ser muito desvalorizada, mesmo relativamente a outras carreiras. Um oficial das Forças Armadas tem hoje uma remuneração inferior à que tem, designadamente, um oficial da GNR, que também é militar, ou um oficial da PSP. E, portanto, esta desvalorização que se tem vindo a acentuar ao longo dos anos, que é uma desvalorização em termos absolutos, porque as pessoas, de facto, não veem degradar-se as suas condições de vida em termos remuneratórios, mas também em termos relativos, há uma sensação de injustiça no âmbito dentro das Forças Armadas, relativamente à qual não podemos deixar de ter compreensão. Efetivamente, é uma situação que não tem sido alterada. E esta ideia de valorizar as pessoas que estão ao serviço da Defesa Nacional, do nosso ponto de vista, é inseparável uma atenção também às questões remuneratórias. Podemos dizer, não apenas, mas também. É indispensável que se olhe para a situação dos militares em termos remuneratórios. E uma questão que, de certa forma, se associa a esta, tem de ver também com o descontentamento que existe relativamente à aplicação do Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares. Esta questão, o Sr. Ministro, no debate que tivemos no Orçamento de Estado, de certa forma desvalorizou esta questão, considerando que o regulamento estava a ser aplicado de uma forma adequada, mas o que é facto é que ela tem vindo a causar um grande descontentamento nas Forças Armadas, de que basta acompanhar com alguma atenção aquilo que têm sido as tomadas de posição pública das associações representativas dos militares, para verificar que há uma grande insatisfação nesta matéria e que a resolução que foi aprovada aqui na Assembleia da República no final da legislatura anterior sobre esta matéria apontava para uma coisa muito simples, que era que o Governo ouvisse as associações para poder haver algum diálogo sobre esta matéria. E nem isso foi feito. E isso, de facto, é uma das questões que tem causado grande descontentamento, é o facto do Governo não ter dado a opinião das associações, não querer saber diretamente das opiniões manifestadas pelas associações de militares, de forma a poder discutir com eles esta questão, dando cumprimento a uma resolução da Assembleia da República que apontava apenas para isso e para não mais do que isso. As outras questões que queria colocar, que dizem respeito à programação militar, uma tem que ver com a grande perplexidade que nos causou a notícia sobre o abate do navio reabastecedor Berrio, e que tem a ver com a Marinha. Eu aqui direi que nem é uma questão que tenha tanto a ver com o Ministério da Defesa Nacional, mas, e que obviamente também tem, porque naturalmente que a Lei de Programação Militar é proposta aqui pelo Governo e é aqui discutida na Assembleia da República, mas é sabido como os ramos têm uma participação indispensável Na elaboração da Lei de Programação Militar. E é extraordinário como é que a Marinha fez tanta força no navio polivalente logístico, que era os olhos da cara do ramo, e agora chegamos à conclusão que, afinal, não há navio reabastecedor, que estava previsto na Lei de Programação Militar apenas a sua aquisição em 2027, e verifica-se que, afinal, ele vai ter que ser já abatido. Isto coloca-nos uma grande perplexidade, como é que foi preparada, afinal, a Lei de Programação Militar, Mas há uma preocupação imediata, é qual é que vai ser a solução, porque eu creio que a Marinha não pode passar sem uma solução em termos de reabastecimento dos navios, designadamente eles têm que ser projetados a uma distância maior, e não havendo navio reabastecedor, como é que isso vai ser feito? Tem que haver uma medida que permita que esse reabastecimento seja feito sob pena de uma limitação muito grave das capacidades da Marinha Portuguesa. E, portanto, a minha questão é qual é a solução até que em 2027 haja um outro reabastecedor ou até que, logo que seja possível, possa haver um novo reabastecedor. Como é que essa valência vai ser realizada? Já agora, também, gostaria que nos fosse dado um ponto de situação relativamente ao KC-390. As notícias que vieram ao público não são más, desse ponto de vista, mas era importante termos um ponto de situação relativamente à participação portuguesa a esse projeto e à participação portuguesa nesse projeto, que é muito relevante não apenas para as Forças Armadas, mas para a própria indústria e economia nacional, e relacionado com isso, qual é o ponto de situação relativamente aos C-130 e aos helicópteros da Marinha. A última questão que eu queria colocar, ela já foi aqui suscitada, mas eu creio que queria dizer algo sobre isto, tem a ver com o Hospital das Forças Armadas, porque de facto é absolutamente frustrante o que se está a passar quando comparado com aquilo que foi prometido há uns anos atrás, porque quando o Sr. Ministro José Pedro Aguiar Branco anunciou a grande reestruturação da saúde militar em termos das unidades hospitalares, olhávamos para a situação de Lisboa e dizia-se, bom, Lisboa tem 3 hospitais militares, tem um hospital da Força Aérea, o Hospital da Marinha, tem o Hospital do Exército aqui na Estrela e ainda tem as instalações em Belém, e portanto se nós, em vez destes 4 hospitais, tivermos um bom hospital das Forças Armadas, isto é mais racional e as Forças Armadas ficam de facto melhor servidas. O que é que vemos? O que vemos agora é que afinal temos meio hospital em termos do crescimento do quadro pessoal. Como é que é possível passarmos de 4 hospitais e em vez de termos um hospital de facto efetivamente dotado com o quadro pessoal necessário para corresponder às necessidades, temos um quadro pessoal dotado a 52%. E com grandes problemas, e esta comissão na legislatura anterior teve a oportunidade de fazer uma visita ao Hospital Militar, e, de facto, no Lumiar, o antigo Hospital da Força Aérea, e é um sentimento, de facto, de grande perplexidade também como é que foi possível fazer uma tal reestruturação que tivesse conduzido a este resultado. E, portanto, evidentemente que se exige que haja medidas muito sérias para que o Hospital das Forças Armadas possa corresponder, efetivamente, ao mínimo que se lhe exige, o que, na verdade, está longe de estar a acontecer na situação atual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas, eu, na verdade, Sr. Deputado, até era 58, eu é que mais uma vez dei aqui, dou-me mal aqui com este tom, tenho que ver se arranjo um martelo, mas isto, já estamos quase a entrar no domínio da autocensura, Sr. Deputado. Bom, Sr. Ministro da Defesa Nacional, faz favor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Em relação à questão da condição militar, a condição militar, o Sr. Deputado referiu e bem, não é apenas a questão da remuneração, mas também. E efetivamente, nós temos visto, ao longo de muitos anos, uma desvalorização relativa das remunerações dos nossos militares face a outras carreiras e face a outras carreiras, nomeadamente soberania. E esta legislatura é efetivamente uma legislatura em que temos de, também no âmbito das remunerações, reforçar a condição militar. E isto é algo que estamos agora a trabalhar. É matéria, evidentemente, sempre complexa, quando se trata de, por um lado, de uma carreira que são um conjunto de subcarreiras e quando se trata também de uma carreira que é cotejada por outras carreiras, temos de o fazer de uma forma equilibrada. Agora, eu simpatizo inteiramente e partilho a perspectiva de que tem de haver uma revalorização remuneratória das Forças Armadas e que isso faz parte, não é a solução, mas é um elemento numa solução multifacetada para melhorar a atratividade das nossas Forças Armadas. Trabalho a fazer, não será trabalho fácil, mas é trabalho que precisa de ser feito ao longo desta legislatura. No âmbito do RAMFA, é preciso dar tempo ao tempo e é preciso permitir que um mecanismo seja testado antes de ser revisto. No âmbito do próprio RAMFA, estabelece-se que deve ser revisto ao fim de 3 anos, ou no âmbito desses 3 anos. Nós estamos agora estamos no terceiro ano. Estamos no terceiro ano, começou a ser aplicado a 1 de janeiro de 2018 e, portanto, este é um momento para olharmos para aquilo que se aprendeu, aquilo que se gosta, aquilo que não se gosta e fazer os ajustamentos necessários para uma RAMFA, digamos, RAMFA 2.0. O RAMFA é resultado das propostas que chegam ao Ministro por via dos ramos e o Conselho do Conselho de Chefes. Não faria sentido ser o próprio Ministro, digamos, os serviços do Ministério, a entrarem dentro de cada um dos ramos e a identificarem como é que deve funcionar no pormenor as questões de avaliação de mérito. E, portanto, ao longo deste ano, ou durante este ano, a minha expectativa é receber da parte dos chefes uma proposta de ajustamentos que se entendam adequados para o melhor funcionamento do RAMFA. A senhora Secretária de Estado, no âmbito das suas funções, já recebeu nesta legislatura as associações de... Não há OFA, porque a OFA cansou-se de esperar, embora fosse muito pouco tempo, e decidiu que já não queria uma audição. Mas as outras, a senhora Secretária de Estado recebeu. Não sei se se falou de RAMFA, mas admito que tenha sido falado entre muitas outras coisas. E com certeza que eu também estou sempre disponível, não necessariamente no próprio dia, às vezes nem pode ser na própria semana, mas estou sempre disponível para receber as associações em que merecem todo o respeito. Sobre a questão do Berrio, o Sr. Deputado exprimiu a sua perplexidade, naturalmente que eu não tinha razões para imaginar em janeiro que estaríamos confrontados com esta situação, até porque no ano passado a expectativa era que o Berrio estaria ainda em condições durante mais até 2028. E, portanto, já o referi, fiz este pedido à Marinha para um relato circunstanciado daquilo que se terá passado, daquilo que é a real situação do Berrio, e as eventuais soluções que possam existir, conto a breve prazo poder identificar o caminho necessário, ainda não tenho esses elementos, mas conto a breve prazo poder identificar o caminho necessário para correspondermos a este problema que, de forma um pouco inopinada, apareceu. Sobre a situação do capacete 390, aliás, deixou de ser capa, ou está em vias de deixar de ser capa, o que é bom também, porque era a grande divisão que nós tínhamos com os brasileiros, porque eles dizem cá, e então passa a ser só C390 e...
Foi o cordão ortográfico que suprimiu.
Sim, tive a ocasião de estar em Gavião Peixoto, portanto, no estado de São Paulo, que é onde se monta a aeronave, já no mês de fevereiro, e está tudo a funcionar de acordo com o calendário, nos vários locais, aliás, incluindo também em Évora e Alverca, que contribuem para a aeronave. Os C-130 estão a chegar ao final da sua vida, mas continuam a desempenhar as suas funções e a nossa expectativa é que assim seja até, até a final da vida útil, ou seja, até o CC390 entrarem em funções. E os Lynx, helicópteros da Marinha, estão neste momento num processo de upgrade e penso que em 2020, neste ano, 4 regressarão ao serviço e o quinto, que é o único que está atualmente ao serviço, irá para o seu upgrade e voltará em 2021. Em relação ao HPFAR, compreendo a sua preocupação em relação àquilo que foi efetivamente uma reforma incompleta. A reforma que foi feita nos meios e nas infraestruturas não teve correspondência nos mecanismos de gestão dos serviços médicos militares e, portanto, houve uma unificação de infraestruturas, mas não houve nenhuma unificação na gestão dos meios médicos militares. E, portanto, o resultado é este quadro que observamos e que nos obriga, naturalmente, a fazer algumas mudanças de fundo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e quem o acompanha, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, trago-lhe aqui 4 temas, o primeiro dos quais em relação ao Covid-19. Já ouvimos o Sr. Ministro aqui pronunciar-se, falar nas recomendações da autoproteção, a disponibilidade de algumas das instalações, designadamente o laboratório militar. Estamos a falar de um vírus, e não, este debate deve ser responsável e não alarmista, mas estamos a falar de um vírus que, como todos sabemos, se dissemina muito facilmente. É fácil a sua transmissão e isso levanta, como é evidente, uma enorme preocupação. O Sr. Ministro também falou aqui na possibilidade dos militares que venham a ser infectados, todas as cautelas que o próprio Ministério está a ter, as próprias Forças Armadas, mas a pergunta que eu gostaria de aqui colocar é se o Governo em algum momento equaciona colocar em exclusividade aquilo que é o Hospital das Forças Armadas e as respectivas unidades de saúde militar para o tratamento destes casos. Nós sabemos que se tivermos unidades exclusivas a tratar, e temos o exemplo de Macau, por exemplo, e como é que conseguiram de alguma forma controlar este vírus e controlar o problema, se por via da utilização destas unidades, unidades de saúde, se não poderá ser uma via precisamente para controlarmos este vírus e tratar aqueles que venham a ser infectados ou aqueles que têm também indícios de infecção. Um segundo tema que lhe quero aqui trazer, Sr. Ministro, tem a ver com a sustentabilidade das Forças Armadas e que teve maior visibilidade no passado mês de fevereiro, quando vários oficiais generais enviaram uma carta ao Sr. Presidente da República, onde fizeram um apelo perante aquilo que eles entendem, e vou citar a carta, perante o processo de desconstrução e pré-falência com que as Forças Armadas se confrontam, e no sentido em que sejam tomadas medidas urgentes e imprescindíveis ações para que se possa cumprir a missão patriótica de dar o início a um novo ciclo de esperança. Face a este apelo, face a este repto, o Sr. Presidente da República, ele próprio, veio lamentar que essa prioridade política tenha deixado de existir ao longo de várias décadas e, portanto, não apontou a responsabilidade a este Governo, até porque este Governo está há pouco tempo em funções, mas não deixou o Sr. Chefe de Estado de assinalar que a própria recente lei, a LPM, Programação Militar, representou um passo importante, mas esse passo, enquanto um passo tardio. A somar esta carta ao Sr. Presidente da República, também em julho passado, o atual SENGFA alertava para a situação insustentável vivida nas próprias Forças Armadas, dando ênfase àquilo que era uma evidência de falta de recursos humanos. acrescentava o SENGFA que as Forças Armadas contavam no final do segundo trimestre de 2019 com 26 mil efetivos, ao contrário dos 32 mil que deveria ter. Continuou e foi apontando que a Força Aérea já tem problemas de disponibilidade pessoal para a manutenção dos seus meios e para a própria vigilância e segurança das unidades, a Marinha, que tem navios que não têm lotações completas, o Exército, que tem regimentos que deviam contar com 360 praças e tem apenas 100, e aponta também que o SENGFA, que faltam 4.100 praças no Exército, 535 na Marinha e 950 efetivos na Força Aérea. E o que é certo é que, se nós compararmos entre aquilo que é o ano de dezembro de 2015 e o ano de dezembro de 2019, o que é certo é que as Forças Armadas perderam mais de 1.200 efetivos, numa média superior a 3 efetivos por dia, a 3 militares por dia. E, portanto, isto coloca, efetivamente, um problema às próprias Forças Armadas, tendo em conta a diminuição crescente que tem existido. Por outro lado, e dar a título de exemplo, aquilo que é o problema também, e uma vez que falamos de efetivos, naquilo que foi, por exemplo, um exemplo recente por parte do Exército Português, que abre um concurso em janeiro para preencher cerca de 70 vagas, que tinha aberto para oficiais contratados e que, pela primeira vez, não teve candidatos suficientes. Todo este contexto, como é evidente, põe em causa aquilo que é o funcionamento das Forças Armadas e põe em causa aquilo que são missões internacionais em que o país está empenhado, missões de paz, missões de segurança, mas também missões internas de proteção civil, de busca e de salvamento no território português. E, portanto, era importante que o Governo, e a pergunta é essa, o que é que o Sr. Ministro conta fazer, o que é que o Governo conta fazer, que medidas é que e que meios é que vai alocar a esta área tão importante para o país, para que possamos reverter esta mesma situação. O CDS tem estado empenhado e tem sido um parceiro no sentido de reverter esta própria situação. Ainda no último Orçamento de Estado, contribuímos com uma proposta que permitiu um aumento da remuneração daqueles que estão na instrução básica de recrutas das Forças Armadas, passando de 196 euros, essa remuneração, para 635 euros. E, portanto, há aqui um acréscimo positivo de mais 439 euros por mês e que o Governo, e bem, entendeu acolher esta proposta do CDS, mas há muito mais a fazer nesta matéria. Vou tentar acelerar em relação à questão da auditoria do Tribunal de Contas, já muito aqui foi falado. É uma auditoria que aponta falhas no sistema de controle interno, nas deficiências e nos procedimentos de contratação pública, nas irregularidades nos processos de aquisição, portanto aponta, e isso já foi referido aqui até por outros senhores deputados, mas também é um tribunal que recomenda ao Ministério que possa promover a conclusão da reforma do sistema de saúde militar através da revisão do modelo de governação dos hospitais das Forças Armadas, da sua autonomia administrativa, da questão da autonomia também ao nível da gestão de pessoal e dos quadros especiais das Forças Armadas, portanto faz um conjunto de recomendações que o Sr. Ministro seguramente conhece. E a minha pergunta é, face àquilo que é a gravidade daquilo que vem espelhado naquele relatório da auditoria, a minha primeira pergunta é saber se o Sr. Ministro tinha conhecimento de todas estas situações ou se para si foi uma novidade. E, portanto, esta é a primeira questão. Em segundo lugar, o que é que medidas é que vão ser adotadas para reverter precisamente, eu sei que tenho 30 segundos, para reverter precisamente também aquilo que é identificado e que ações concretas é que vão existir. Uma última pergunta, eu não farei segunda ronda porque também tenho uma outra audição de um outro ministro em simultâneo, tem a ver com o fim da exceção do princípio de onerosidade dos imóveis afetos às Forças Armadas. E a pergunta é muito concreta. Porque é que se evoluiu de uma portaria de 2012 que consagrava esse mesmo princípio para uma portaria em 2019 que retira essa exceção? responsabilidade e, portanto, perguntar, primeiro, a razão disso e, em segundo lugar, o que é que está acautelado ao nível do Ministério das Finanças, precisamente para cobrir estas mesmas despesas. Agradeço a tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro de Defesa tem a palavra, se for favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Em primeiro lugar, em relação ao coronavírus, coloca-me algumas questões que vão para além do meu âmbito e na medida em que são questões que têm de ser colocadas em primeiro lugar no âmbito da Direção-Geral de Saúde e da análise que vai fazendo quanto às necessidades. As Forças Armadas estão sempre do lado da solução. No entanto, coloca-me uma hipótese que, à qual não quero dar nenhuma resposta taxativa, porque é uma hipótese que não foi até agora equacionada. A questão, isso é uma matéria que talvez a senhora Ministra da Saúde possa responder melhor do que eu. Eu não sei o que faz sentido em termos de afetação de hospitais em exclusividade para o combate ao Covid-19. De qualquer maneira, as Forças Armadas estão sempre disponíveis e utilizarão as suas unidades para estarem disponíveis para o combate ao coronavírus e, portanto, numa situação de excepcionalidade como aquela que nós temos agora, nós podemos ter, por exemplo, civis internados em unidades militares, para além do HFAR, que é uma estrutura das Forças Armadas, mas que é um hospital mais clássico. Por exemplo, o Exército já identificou a possibilidade de dar 58 camas nas suas unidades médicas para serem ocupadas por civis, caso seja necessário, e os outros ramos também, com certeza, que disponibilizarão. E o próprio HFAR está lá para as necessidades que vierem a ser identificadas. Ao mesmo tempo, o HFAR tem responsabilidades que vão para além do coronavírus, enfim, todos os dias há centenas de pessoas que acorrem ao HFAR e os serviços do HFAR correspondem a essas necessidades e, portanto, tudo precisa de ser visto em conjunto. A única coisa que eu quero sublinhar é que estamos do lado da solução, as Forças Armadas darão o apoio que for necessário, mas não sou capaz de dizer se é esse exatamente o apoio que é necessário. Em relação à carta dos oficiais generais, a carta do GREI, que é o tal grupo onde se juntam esses oficiais na reserva e na reforma. Em boa medida, eu li a carta, até li mais do que uma vez a carta. Ela não me foi endereçada, chegou-me, ao fim de algum tempo, por vias institucionais. Sei que ela circula por vias informais, mas sei também que ela não é conhecida por parte de muitos e, portanto, eu diria que há um conjunto de elementos que estão na carta que merecem a minha concordância, sobre os quais eu não tenho nenhum tipo de divergência. Nós temos, é evidente que temos todos uma preocupação face à instabilidade do sistema internacional, que é como a carta começa a fazer esse enquadramento. Estou também, já tenho repetido, aliás, desde o primeiro dia em que tomei posse, preocupado com o distanciamento entre a nossa sociedade e as nossas Forças Armadas. É uma realidade que temos de saber combater. É certo que as reformas incitadas ao longo dos anos têm sido mais no domínio político-administrativo do que no domínio operacional. Esse é o domínio dos militares, aliás. Nós também temos uma postura que não é inteiramente favorável àquilo que foi a Defesa 2020, que merece críticas muito sustentadas na carta dos oficiais generais, que identificam essa reforma como sendo uma fonte importante dos problemas que se vivem. Sim, houve insuficiente investimento na manutenção ao longo dos anos, e sim, nós temos um problema com o número de efetivos, que é um problema que é muito conhecido hoje, mas que na realidade é um problema que se tem vindo a acentuar ao longo dos anos. Tenho divergências também em relação à carta, não é só Desde logo porque acho que a carta fala de vários sintomas que são conhecidos, mas não é suficientemente profunda, ao contrário daquilo que está, se me é permitida esta consideração sobre a resposta do Presidente, na resposta dele. Na resposta do Sr. Presidente, de facto, há algum aprofundamento e enquanto que eu gostaria de ter visto na carta em si uma reflexão que vá para além dos sintomas e que olhe para as questões de fundo. Acho que a carta faz mal em desvalorizar o contributo das nossas Forças Nacionais destacadas, acho que faz mal em dizer que, se as coisas assim continuarem, nós vamos contribuir para a instabilidade internacional porque não teremos forças armadas. Bom, com certeza, isso é verdade para qualquer país. Mas a verdade é que hoje as nossas Forças Armadas dão um contributo muito significativo para a estabilidade internacional e isso não é valorizado. Depois há alguns comentários que estão um bocado desfasados da realidade, francamente, sobre o IASFA, sobre o sistema de saúde militar, mas é normal porque são pessoas que não estão, não trabalham no dia-a-dia das Forças Armadas. E, claro que rejeito firmemente, julgo que até destoa, porque o resto da carta é sério, de esse parágrafo final que fala de pré-falência, acho que é histriónico, acho que é desnecessário, descabido e não corresponde minimamente ao objetivo que todos temos de contribuir para um debate sério e a melhoria das nossas Forças Armadas. Agora, em matéria de substância, aquilo que o Sr. Deputado refere são questões sobre as quais estamos a trabalhar e que não temos nenhuma divergência. Poderemos vir a ter divergências em relação a como fazer, mas creio não termos divergências em relação àquilo que são os nossos objetivos, que é inverter este ciclo de desinvestimento, que é um ciclo que tem muitos anos, é inverter também a tendência para a diminuição do número de efetivos, e sobre isso temos o tal plano, temos a Comissão de Acompanhamento, e que já referi, não sei se o Sr. Deputado estava na sala naquele momento, que o General Valença Pinto aceitou a liderar a Comissão de Acompanhamento. Temos um trabalho muito sistemático, muito sério, por parte dos chefes dos ramos, para inverter, porque cada situação é ligeiramente diversa. Por detrás de um quadro genérico, nós temos muitas situações muito específicas que requerem respostas muito particulares. E portanto, em relação àquilo que o Governo está a fazer, Sr. Deputado, eu gostaria que a Comissão de Defesa ou o Sr. Deputado sozinho, se quisesse-me, dedicasse uma hora ou duas ou várias para falarmos daquilo que estamos a fazer. Mas é um trabalho que levamos muitíssimo a sério, tanto assim que criámos neste Governo um lugar de Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, para sublinhar a importância que o Governo atribui à matéria. Sobre a auditoria do Tribunal de Contas, Sr. Deputado, coloca-me duas questões específicas, até porque já não me vou alongar, porque já fiz vários comentários sobre a matéria, mas se eu conhecia as situações referidas. Efetivamente, não conhecia as situações de eventuais infrações financeiras, irregularidades contratuais, não tinha nenhum conhecimento, aliás, são anteriores ao meu período de gestão, e mesmo se fossem, enquanto eu sou ministro, não estou na linha, o ministro não está na linha de comando dessas matérias e, portanto, não teria maneira de saber. Há auditorias da Inspeção-Geral de Defesa Nacional que me chegam e essas, sim, não tinham identificado infrações financeiras ou irregularidades contratuais, mas tinham identificado, e várias outras fontes tinham identificado, alguns problemas de fundo relacionados com a governação do sistema. Sobre isso, creio já ter respondido, na medida em que estamos a adotar um conjunto de medidas muito com alguma profundidade na reforma do sistema de saúde militar. Sobre a questão da onerosidade, trata-se de uma medida que julgo fazer sentido no âmbito da boa saúde das nossas finanças públicas. É uma medida que tem a ver com mais uma lógica das finanças, da gestão das finanças públicas, do que uma lógica militar. O que é que acontece perante a atribuição do princípio da onerosidade a instalações militares é que o orçamento do Ministério da Defesa tem a compensação equivalente. Portanto, neste caso, teremos, se a memória não falha, 120 milhões de euros em onerosidade e recebemos o reforço para esse fim de 120 milhões de euros. Portanto, não afeta a defesa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, e a última intervenção desta primeira ronda, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e as restantes Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Começo também por salientar que não poderei ficar para a segunda ronda, pelo que tentarei abranger o maior número de questões possíveis nesta primeira intervenção, desde já pedindo também desculpa por concentrar tantos temas numa única intervenção. Começaria por referir, apesar de já ter sido aqui levantadas algumas questões quanto à falta de meios humanos nas Forças Armadas, e o Sr. Ministro reconheceu que de facto é um fenómeno que se tem vindo a acentuar ao longo dos anos, em particular no caso da falta de praças, e de acordo aqui com os próprios dados do Ministério da Defesa, recordo que em 2018 tínhamos apenas cerca de 11 mil praças para um total de 15 mil sargentos e oficiais, havendo aqui uma inversão das bases e da própria pirâmide nos militares. Também na Força Aérea este número já era superior ao número de sargentos e de oficiais em relação às praças, que eram apenas 1.390. Mais recentemente, os dados vêm-nos dizer que em março de 2019 saíram cerca de 1.000 militares do Exército e que desses 1.000 militares, 750 eram precisamente praças, o que evidencia um problema não só de falta de atratividade portanto, para que concorram e para que se juntem às forças militares, que está também alicerçada aqui na parca remuneração, que é um produto, claro, do desinvestimento que tem sido feito nas Forças Armadas. Há aqui um dado bastante elucidativo que tem a ver com a diferença da remuneração de um praça e o próprio ordenado mínimo nacional, desde há 15 anos até aos dias de hoje. Esta diferença é mais expressiva e desbateu-se aquilo que era o diferencial em relação ao ordenado mínimo, mesmo somando o subsídio da condição militar. E assim, apesar dos esclarecimentos que já foram prestados nesta matéria, gostaríamos de saber que medidas é que coaciona o Ministério tomar para fomentar o recrutamento, sendo cada vez mais existe menos pessoas a concorrer e mais pessoas a sair das Forças Armadas. Que medidas é que foram tomadas para inverter esta situação? Antecipando também aqui as questões do cumprimento das missões, gostaríamos de saber também quais as consequências para os militares do cumprimento escrupuloso destas missões com tão parcos recursos humanos, uma vez que têm sido relatados vários casos de militares que sem ir a casa ao fim de semana, ou por questão de serviço, ou por questão das patrulhas, por exemplo, sobretudo em épocas como a dos incêndios, qual é que é a resposta para este problema e também que medidas é que estão a ser pensadas em concreto para o problema da falta de atratividade em matéria remuneratória. Já quanto aqui a um tema que ainda não foi hoje abordado, o problema da prevenção da violência, sendo este um tema especialmente caro para o PAN, e bem sabendo que é também um tema transversal a outras áreas da sociedade, mas que também se manifestou no recrutamento militar, recordo os lamentáveis casos da morte dos recrutas Dylan da Silva e o Gabriel em 2016, interessa-nos perceber quais são de facto os avanços que têm sido trabalhados nesta matéria, sobretudo ao nível de prevenir os casos de abuso na recruta, como são os exemplos que explotaram a morte destes dois recrutas. Em relação a uma outra questão, e passando para as assimetrias que ainda existem nos serviços de saúde em função do próprio local de trabalho, para além daquilo que já aqui foi referido nestas matérias, existe aqui um relatado problema de assimetrias regionais. Um recruta, por exemplo, que esteja ao serviço em Lisboa, não tem acesso ou não usufrui dos serviços da mesma forma que um, por exemplo, em Tavira. Isto, de facto, há aqui assim, uma concentração de serviços que depois não permite que exista uma acessibilidade aos mesmos, consoante o local onde se possam encontrar. Nesse sentido, gostaríamos de saber que medidas tomou e que aciona tomar o Ministério para resolver estas assimetrias regionais que ainda persistem. Uma outra questão, e apesar de já aqui ter sido falado também as questões da ação social das Forças Armadas e da assistência de doença, quer aos militares, quer aos ex-militares, portanto, estando relacionada também com o anterior, um dos problemas mais prementes tem sido, de facto, das dívidas ao IASFA. Bem sabemos que têm sido esforços no sentido de procurar alcançar uma solução, mas parece-nos que persiste ainda a ausência de medidas tomadas em concreto para regularizar as dívidas do Instituto aos prestadores privados dos serviços de saúde, o que tem obstaculizado a que possam aceder, de facto, a estes serviços militares e os ex-militares. Recordo que os militares descontam 3,5% daquilo que ganham obrigatoriamente para a ADM e não têm os serviços de saúde porque, de facto, o IASFA não está a pagar aos hospitais e, portanto, sendo que aqui os próprios descontos são feitos sobre 14 ordenados anuais, havendo aqui uma assimetria também relativamente às outras prestações. E, portanto, gostaríamos de saber que medidas é que estão a ser tomadas, não só para regularizar as dívidas da assistência na doença aos militares e, face aos relatos de serviços inexistentes, o que é que está a ser feito no sentido de garantir que existe o acesso aos serviços de saúde com qualidade. E aqui não posso já dar uma nota positiva do caminho que tem sido feito. Eu sei que na intervenção inicial o PS falou nesta questão relativamente aos ex-combatentes, aos nossos ex-militares, e portanto esperamos que nesta legislatura se de facto consiga colmatar aquilo que é também o acesso à saúde, em particular destas pessoas. Uma outra questão, e apesar dos esclarecimentos já prestados, prende-se com a auditoria do Tribunal de Contas, não apenas relativamente ao que foi referido, mas também àquilo que o Tribunal veio alertar, que veio considerar que o Hospital das Forças Armadas está a ser utilizado abaixo das suas capacidades, nomeadamente naquilo que é a prestação de cuidados de saúde a utentes do próprio SNS, tendo recomendado a revisão do modelo de gestão. O próprio Tribunal de Contas recomendou ao Sr. Ministro que concluísse a reforma do sistema de saúde militar, revendo o modelo de governação para que a unidade tenha uma autonomia administrativa e também que fosse revisto o processo de recrutamento e gestão de pessoal. Relativamente a esta questão, gostaríamos de saber quais vão ser as inovações do novo diploma referente ao modelo de gestão do Hospital das Forças Armadas, o que é que vai mudar face ao paradigma atual e se mesmo com a contratação anunciada de 25 médicos para o Hospital das Forças Armadas, se o Sr. Ministro não considera que vão continuar a persistir lacunas por falta de recursos humanos. Bem assim, quando é que começarão então a elaborar os ditos 25 médicos e quais os critérios de seleção dos mesmos? Ainda não na área da saúde e da investigação, gostaríamos de saber relativamente à autonomia do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, nomeadamente na produção de medicamentos em falta nas farmácias, por razões também imputadas à indústria, e aqui somar também uma preocupação face à necessidade de autonomia do próprio Estado português. E recordo que se no âmbito das comunicações tem sido planeada e pensada uma autonomia das Forças Armadas, também faria sentido que no âmbito da resposta de soluções de investigação médica também pudéssemos garantir, sobretudo num contexto em que nos vimos agora deparados do ponto de vista global com uma potencial pandemia do Covid-19, e portanto se não considera o Sr. Ministro ser pertinente uma alteração ao estatuto do medicamento, permitindo ao Laboratório Militar de produtos químicos e farmacêuticos produzir medicamentos não só que registrem falhas nas farmácias, sempre que estas falhas possam ser imputáveis à indústria e que esteja em causa, de facto, a continuidade da prestação de cuidados e toma de medicamentos, e isto afeta, por exemplo, doentes oncológicos, como também, no caso de contextos como o atual, relativamente a dar resposta a fenómenos como o Covid-19, e se não pondera esta questão, quais as objeções a esta possibilidade? Ainda no domínio da investigação científica, apesar do investimento e das metas de investimento que têm sido previstas nestas matérias, nomeadamente no âmbito da nova lei de programação militar aprovada em maio de 2019, que previa o investimento em equipamento e transformação das Forças Armadas Portuguesas, recolocando aqui numa trajetória de modernização e também de maior competitividade, parece-nos que ficou à margem deste planeamento questões relacionadas com a mitigação das alterações climáticas, mas também de proteção e da preservação da biodiversidade, nomeadamente a biodiversidade marinha. Isto relacionado, obviamente, com os testes que são feitos, com as diferentes operações, concluo já, Sr. Presidente, e gostaríamos de saber, por isso, se existe algum estudo relativamente à avaliação do impacto que as atividades operacionais desenvolvidas pelas Forças Armadas têm num contexto, em particular o contexto marinho, e se existe algum plano de atuação com vista à mitigação dos danos causados, quer relativamente ao meio ambiente, quer relativamente à biodiversidade marinha, pensando aqui, por exemplo, no caso dos cetáceos, que muitas vezes são afetados.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhora deputada. Senhor Ministro, faz favor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Efetivamente cumpriu a promessa de me colocar imensas perguntas e vou procurar, na medida do possível, responder às questões que coloca. Começando com a questão dos recursos humanos, deixe-me dizer aqui duas coisas sobre esta problemática dos números de oficiais, sargentos e praças. Há uma ideia que se difundiu e que não é exata, de que há mais praças, ou melhor, mais oficiais e sargentos do que praças. Isso acontece exclusivamente na Força Aérea, não acontece na Marinha, não acontece no Exército. E acontece exclusivamente na Força Aérea. Não é desejável, mas também não é o retrato generalizado da situação nos ramos das Forças Armadas. Em relação à atual situação, no entanto, temos de ter em conta o seguinte. As Forças Armadas, obviamente, evoluem, as necessidades das Forças Armadas evoluem e a realidade operacional das Forças Armadas evoluem. Hoje em dia, os sargentos são tipicamente aqueles que operam os meios mais sofisticados. Temos hoje em dia sargentos muitíssimo qualificados. Não temos as mesmas necessidades de praças que um exército, por hipótese o exército do tempo colonial. Não estou a menorizar o problema, estou apenas a dizer que aquilo que é o nosso, até falo por mim, o nosso quadro mental tradicional, não corresponde àquilo que são as necessidades reais hoje em dia das Forças Armadas. Dito isso, temos, sim senhor, necessidades em melhorar o recrutamento no que toca aos praças, particularmente no Exército. Em, globalmente, oficiais e sargentos não são um problema. Temos ainda muitíssimo mais candidatos oficiais do que temos lugares a preencher. Aliás, o Sr. Deputado Gonçalves Pereira fez uma pergunta à qual não respondi, mas que diz respeito a um universo muito particular, que é os oficiais contratados, que são uma proporção muito pequena do conjunto dos oficiais. Aqueles que concorrem para a Academia da Força Aérea, para a Escola Naval, para a Academia Militar, são ainda e muito. Quer dizer, para cada lugar temos 8, 9 candidatos, dependendo da escola. Portanto, estamos aí, nessa matéria, bem. Onde não estamos bem, efetivamente, é em relação, sobretudo, a praças do Exército. Matéria remuneratória que referiu é uma das matérias que nós vamos trabalhar para procurar corresponder a este problema, mas eu gostaria de sublinhar que, embora seja relevante, como é relevante para qualquer um de nós, o montante que levamos para casa no fim do mês, há um conjunto de outras matérias que também são significativas e importantes, têm um impacto nos recrutamentos e na retenção. Também, isto não é só recrutamento, tem a ver também com a retenção. E tem a ver com a recolocação, a criação de competências para se recolocarem depois no mercado de trabalho, depois de servirem nas fileiras. A senhora deputada fez referência à sobrecarga de trabalho que existe em algumas áreas. É uma realidade e é uma consequência do facto de termos menos militares do que gostaríamos de ter e portanto, aquilo que conseguimos fazer para inverter a tendência será também refletido, obviamente, na redução da sobrecarga. Sobre a questão da violência nas Forças Armadas, eu não tenho registro. A senhora deputada fez referência a uma situação trágica que ocorreu há vários anos. Não tenho indício de abusos. Sei que, eventualmente, também estimulado por aquilo que foi claramente uma situação que nunca deveria ter acontecido e que está hoje em tribunal, as chefias têm zelado para que não haja abusos e que uma formação que é, por natureza, sempre exigente, nunca seja uma formação onde se possam cometer abusos. Isso, para mim, é uma regra sagrada e eu não tenho indícios que me levem a ter preocupação nessa matéria. As assimetrias regionais também são uma realidade do nosso país. Para as quais é evidente que as diferentes unidades onde estão colocados os nossos militares procuram identificar os mecanismos mais adequados para corresponder ao local onde estão, para dar aos militares acesso às estruturas de saúde, entre outras, mas um militar que está colocado em Chaves ou que está colocado em Beja nem sempre tem a mesma. Eu, sobre isso, é evidente que é extremamente difícil ter uma resposta que seja inteiramente satisfatória, porque irá persistir, enquanto houver assimetrias regionais, essa realidade procuramos mitigar através da identificação dos planos mais adequados para dar os apoios médicos necessários. A ação social, as dívidas do IASFA têm sido uma preocupação grande e têm tido correspondência. Por um lado, em reformas de governação do IASFA, aumentos de receitas, colocámos recentemente no mercado, o IASFA colocou 50 fogos que estavam devolutos, que lhe pertenciam, no mercado e concurso já aconteceu. Os contratos serão assinados no mês de abril e muito em breve, provavelmente também no mês de abril, será aberto um concurso para mais 130 fogos, portanto isso ajuda também na perspectiva das receitas. Em termos de redução de dívidas, estabeleceu-se um acordo com o Ministério das Finanças que levou a que em 2019 houvesse 15 milhões um reforço especial de 15 milhões de euros no orçamento do IASFA, outros 15 milhões virão em 2020 e outros 15 milhões no primeiro trimestre de 2021. E, portanto, em pouco mais de 16 meses, temos aí uma injeção de 45 milhões que já permitiu ao IASFA abater ou pagar por inteiro a dívida a cerca de 600 fornecedores, a grande maioria dos quais pequenos e médios, mas com negociações bastante intensas com os grandes que ainda estão em curso. E, senhora deputada, permita-me só dizer que a contratação dos 25 médicos que está previsto no Orçamento Geral do Estado deste ano está em curso. Eu não tenho elementos relevantes sobre os critérios de seleção, que julgo serem públicos. Sobre a autonomia do laboratório, sim, está previsto que o laboratório possa corresponder a falhas de mercado, mas isto é algo que precisa de ser trabalhado com o Infarmed. Não pode ser o laboratório a identificar onde é que há falhas e, portanto, digamos, a reforma no laboratório obriga ao estabelecimento de um conjunto de normas de trabalho com a Direção-Geral de Saúde e particularmente com o Infarmed, e noutro momento, se me permitir, Sr. Presidente, falarei das questões do ambiente e da biodiversidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, damos concluída a primeira ronda. Vamos agora iniciar a segunda ronda. Eu não, Sra. Deputada Inês Sousa Real, fica para a segunda ronda ou não fica? Não fica para a segunda ronda. Então, temos na segunda ronda inscritos o Sr. Deputado Pedro Roque, a Sra. Deputada Lara Martinho e o Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
5 minutos.
5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. Por estes dias, enfim, foi aqui um tema bastante abordado, curiosamente, numa reunião, enfim, com uma audição com o Ministro da Defesa, a questão do coronavírus, por paradoxal que possa ser. Mas isto revela que muitas das preocupações que também dizem respeito às Forças Armadas e ao papel das Forças Armadas não dizem respeito àquilo que é, digamos, a sua missão principal, isto é, a defesa do país contra ameaças externas. E esta questão do duplo uso é uma questão que se vem falando de há muito tempo a esta parte. Independentemente da participação de Portugal nas forças nacionais destacadas, com um índice de perigosidade maior ou menor, e algumas são, enfim, com algum risco potencial elevado, designadamente na República Centro-Africana, mas o que é certo é que os portugueses cada vez mais olham para as Forças Armadas como uma espécie de último recurso para fazer face a um conjunto de ameaças que não são militares, que não são externas, mas que não deixam de estar aí. A questão enfim, do coronavírus é uma delas, obviamente, embora, enfim, o papel aqui das Forças Armadas seja muito subsidiário e muito reduzido, mas eu recordo, por exemplo, as questões relacionadas com a proteção civil e designadamente aquilo que surgiu na sequência dos trágicos acontecimentos de 2017, dos incêndios, seja a primeira vaga de incêndios, seja a segunda vaga de incêndios, e os relatórios da Comissão Técnica Independente que apontam para que o papel das Forças Armadas é absolutamente fundamental e determinante. Não só reforçam isso nas missões de patrulhamento, nas missões de logística, no apoio à proteção civil e ao trabalho dos bombeiros, mas também um pouco mais longe, e nessa sequência também nós próprios tivemos a ocasião de fazer um projeto, que infelizmente foi chumbado na última legislatura, relativamente à criação de uma unidade militar de emergência muito semelhante àquela que existe nos nossos vizinhos espanhóis, que os espanhóis têm e que, aliás, ajudaram, estiveram cá e ajudaram, e foi um contributo precioso no combate aos incêndios florestais. E, portanto, uma vez que estamos numa fase que ainda não é, obviamente, uma fase crítica em termos de incêndios florestais, o calor começa a aparecer, mas é que, enfim, todos nós estamos em crer que, com maior ou menor gravidade, este é um problema que ciclicamente se coloca todos os verões em Portugal e a qual as Forças Armadas cada vez mais têm um papel a desempenhar nessa matéria. E nesse sentido, eu perguntava ao Sr. Ministro qual é, digamos, o grau de operacionalidade do Regimento de Apoio Militar de Emergência do Exército Português, que está sediado na cidade de Abrantes, e se de facto, quer em termos de formação, quer em termos daquilo que é o equipamento, porque eu recordo-me de ver aqui o Chefe de Estado-Maior do Exército, na altura, há uns anos atrás, dizer, e muito bem, que os militares não se importavam de coadjuvar, digamos, a proteção civil, mas que tinham que ter, quer por um lado a formação, quer por outro lado também o equipamento, porque obviamente aquilo que é o equipamento normal é um equipamento ajustado a um combate militar, não é um equipamento ajustado a este tipo de missões. De igual forma, também a Força Aérea, no âmbito das Forças Armadas, naturalmente, tem aqui um papel absolutamente incontornável quando é chamada, e na nossa perspectiva muito bem, quando é chamada a coordenar os meios aéreos que são, como todos sabemos, cruciais, fundamentais no combate aos incêndios florestais, seja numa primeira fase para tentar debelar e evitar que os incêndios tomem proporções maiores e que sejam mais difíceis de debelar, seja no sentido de, digamos, de ter esses meios prontos para acorrer, muitas vezes a dias mais complicados em que há, ao longo de todo o país, diversos acontecimentos e, portanto, é importante que os meios existam em quantidade e em qualidade, mas que sejam geridos da forma mais eficaz. A Força Aérea foi incumbida essa missão de coordenar, a Força Aérea tem meios próprios que podem, obviamente, ser utilizados nesse combate ou até no reconhecimento, através dos sensores que muitos aviões já têm para missões de caráter militar. E gostava de saber também qual é o ponto da situação em termos de aquisição / aluguer de outros meios que possam ajudar nesta missão e, uma vez que aqui até já foi falada, a questão dos aviões estáticos de transporte, os C-130, os Hércules C-130, que obviamente na configuração atual estão obsoletos, designadamente a questão do Espaço Único Europeu e do TICAS não tem, e portanto, mas que obviamente vão sofrer ou estão a sofrer uma modernização e que de que maneira, e termino já, Sr. Presidente, de maneira é que eles podem ser utilizados para além, digamos, daquele espaço temporal que é a chegada dos novos KC-230 ou C-230 e possam ajudar especificamente nestas missões relacionadas com a proteção civil e o combate aos incêndios florestais. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem agora a palavra a senhora deputada Lara Martinho, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a declaração conjunta da última cimeira da NATO, que celebrou os seus 70 anos, evidenciou que a NATO enfrenta distintas ameaças e desafios que emanam de todas as direções estratégicas, mas, acima de tudo, reafirmou que a NATO assume-se totalmente comprometida com o fortalecimento do controle, desarmamento e não proliferação de armas, estando os aliados abertos ao diálogo com a Rússia. Também foi reafirmado o compromisso compromisso da NATO com o Afeganistão, com um reforço de cooperação com as Nações Unidas e um reforço sem precedentes da cooperação NATO-União Europeia, e também foi expresso o reforço da segurança das redes e sistemas de comunicação, incluindo o 5G e o reforço da capacidade de resposta a ciberataques, bem como ameaças híbridas. Sendo ainda sublinhado que a crescente influência da China representa quer desafios, quer oportunidades que devem ser enfrentados em conjunto pela Aliança. Mas talvez o ponto mais relevante e que deve merecer toda a atenção durante os próximos tempos é o acordo entre todos para que a NATO reveja a sua direção estratégica durante o próximo ano. E por isso, Sr. Ministro, a minha primeira questão é se já estão identificadas as áreas prioritárias que vão ser contempladas nesta revisão da direção estratégica, mas também perguntava sobre como se posiciona Portugal no âmbito desta revisão e que contributo poderá dar para a sua concretização. Sr. Ministro, eu gostaria ainda de lhe questionar sobre a reunião informal dos Ministros da Defesa da União Europeia que ocorreu na passada semana e que foi dedicada aos últimos desenvolvimentos da Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia. Na agenda estiveram em destaque iniciativas para reforçar a União no âmbito da defesa, segurança e cooperação, a promoção da segurança e estabilidade nos países vizinhos da União, bem como o reforço da cooperação entre a União Europeia e a NATO. E de acordo com o alto representante Josep Borrell, falou-se de uma nova iniciativa chamada Strategic Compass, que abrangerá a questão de crises, instrumentos de identificação de capacidades, bem como parcerias para aumentar a resiliência dos Estados-membros. E aquilo que lhe perguntava em que consiste mais premisadamente esta nova iniciativa. E ainda antes de falar sobre a base das lajes, eu gostaria de lhe colocar uma questão em relação à recente visita de Estado do Sr. Presidente da República à Índia, que tive a oportunidade de acompanhar e na qual também participou o Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, mas também na sequência das duas visitas realizadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, inclusive pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional. A realidade é que Portugal e a Índia reforçaram as suas relações bilaterais de cooperação também no domínio da defesa, especificamente no domínio das indústrias de defesa, com a assinatura de 3 acordos de cooperação entre empresas dos dois países. E, neste sentido, aquilo que gostaria de perceber é que acordos específicos foram assinados, em que consistem, que empresas e setores industriais estão envolvidos e de que forma poderá essa cooperação bilateral contribuir para o fomento da nossa economia de defesa nacional. Sr. Ministro, e agora em relação à base das lajes, em particular no âmbito do dossiê de descontaminação na Ilha Terceira, é acima de tudo importante vincar que aquilo que o Governo Regional dos Açores, os açorianos, a nossa região, reivindicamos é a resolução total e completa de todas as situações de contaminação, independentemente de se situarem ou não na área da base das lajes, ou seja, de todas as situações que representem um passivo ambiental na Ilha Terceira ou nos Açores, independentemente de apresentarem ou não risco para a saúde pública e que resultem das ações ou omissões das entidades que estiveram presentes nessa infraestrutura militar ao abrigo dos sucessivos acordos internacionais celebrados por Portugal. A realidade é que no final do ano passado nós recebemos uma boa notícia com a publicação da portaria relativa à empreitada de remediação de solos contaminados na zona do Cabrito na Ilha de Cheira, no valor de mais de 1 milhão de euros. Ou seja, o Governo da República cumpriu o compromisso que tinha assumido com os Açores de agir onde os Estados Unidos não interviessem. E a realidade é que isto aconteceu à semelhança de outras medidas que o Governo da República já tinha implementado, como o apoio à requalificação da rede de abastecimento de água no bairro de Santa Rita, o apoio também no processo de legalização deste bairro, ou mesmo o apoio financeiro para as análises que são realizadas no Conselho da Praia da Vitória. Ora, nós tivemos conhecimento que a Câmara Municipal da Praia da Vitória apresentou ao Ministério da Defesa um plano para a salvaguarda da segurança da rede de água no Conselho da Praia, num montante de 5 milhões de euros, e estou certa que o Sr. Ministro irá olhar com atenção para este dossiê, tendo em conta a relevância desta matéria para a nossa região. Gostaria apenas de questionar, e mesmo para terminar, especificamente sobre a remoção das terras na zona do Cabrito, nomeadamente para quando será lançado o concurso desta empreitada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira questão, Sr. Ministro, tem a ver com Pordef. Como se sabe, a subconcessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo foi assinado até 2031, portanto em 2014, pelo governo PSD-CDS com Marti Ferre e que previa uma renda mensal. Foi um processo bastante complicado, como se sabe. Entretanto, sabemos que a EMPORDEF tinha um processo de extinção. O que gostaríamos de saber é se efetivamente essa extinção já foi concluída, se o Governo, o que é que está nas suas previsões, nomeadamente para dar continuidade a esse processo dessa holding, que, como sabemos, incluía várias empresas no perímetro da defesa. Por outro lado, ainda relativamente à subconcessão dos estaleiros, e é disso que previa uma renda mensal, e tendo em conta que a EMPORDEF foi extinta, ou se não foi, está na iminência de ser extinta, quem vai receber essa renda, efetivamente, quem é que a recebia anteriormente, e se o processo está efetivamente concluído, está finalizado, ou se ainda teremos alguns passos a dar nessa matéria. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com o Alfeite, portanto, o arsenal do Alfeite. É uma matéria que eu também já tinha colocado na discussão, na especialidade do Orçamento de Estado. A primeira questão tem a ver com as promoções de 43 trabalhadores, 35 referentes a 2018 e 8 trabalhadores referentes a 2019 e que ainda não avançou e os valores, enfim, não são muito substanciais. Outra questão tem a ver com as admissões, na medida em que a entrada de um trabalhador está a ser feita muito lentamente, ainda de acordo com a legislação anterior, entre um por cada um que sai, e neste momento os estaleiros têm 456 trabalhadores e, à partida, há necessidade de readmissão de novos trabalhadores, nomeadamente a tal recuperação dos 42 que ainda estão sob a autorização das finanças e que nunca mais avançam. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com os investimentos nos estaleiros, em termos de doca seca, ou doca flutuante, ou de atracação, ponto nova, se estão previstos alguns equipamentos nesta matéria. Por outro lado, a questão da escola de formação, o Sr. Ministro tinha dito, creio que foi o Sr. Ministro também quando discutimos esta matéria, que esta escola iria ser reativada, se efetivamente isso vai acontecer e para quando. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com os antigos hospitais militares. Como se sabe, um conjunto de 4 hospitais confluíram num que é o HFAR, portanto, tínhamos o Hospital Militar Principal que foi cedido à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, temos também o Hospital Militar de Belém, que tinha um acordo, também à partida, tinha sido cedido, mas foi revertido pelo governo anterior à Cruz Vermelha. Entretanto, havia alguns projetos que colocariam estes hospitais, por um lado, através de acordos com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e também com a Câmara Municipal, em que ponto se encontra esse aspecto, tendo em conta que, segundo chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda, ainda não houve nada em concreto. E sabemos que há militares que gostariam que também tivessem tratamento, nomeadamente em termos de cuidados paliativos, nesses hospitais. Qual é o processo, em que a situação se encontra, tendo em conta que são unidades hospitalares que ali se encontram, devidamente equipadas, o material vai degradar-se, com certeza, e há necessidades de a situação avançar a este nível. Para já era tudo.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Bom, Sr. Ministro da Defesa Nacional, para responder ao conjunto das 3 questões, tem 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados Pedro Roque, Clara Martinho e João Vasconcelos. Pela ordem que foram colocadas as questões, começaria por falar do RAM, do Regimento de apoio militar de emergência de Abrantes. Efetivamente, é um regimento novo, recente, que felizmente ainda não teve de mostrar a sua plena operacionalidade, mas ela está lá. Tive a oportunidade de visitar em maio do ano passado, o Sr. Secretário de Estado esteve, Jorge Seguro Santos esteve lá há cerca de uma semana, e as notícias que ele me trouxe são muitíssimo positivas. Em termos do equipamento, há um processo de aquisição de equipamento para corresponder a estas necessidades. Aliás, quando eu lá estive, tive a oportunidade, nessa altura, de entregar as chaves de 23 veículos que foram distribuídos por várias unidades do país. Devo dizer também um petit histoire que as unidades que iam receber queriam naturalmente colocar lá o nome na pintura dos veículos, dizer regimento tal, mas decidiu-se que não, que ficaria simplesmente a indicação Exército Português, porque não pertencem a essas unidades, estão colocadas nessas unidades para ser utilizadas nessas unidades, mas poderão ser redistribuídas, e a decisão central para esse tipo de decisão está no RAM, de acordo com a análise que faz das necessidades do momento. Esses veículos, estamos a falar de quase 960 mil euros, portanto quase 1 milhão de euros, têm equipamento de georreferenciação, têm equipamento de comunicação sofisticada, portanto estão plenamente equipadas para transportar pequenas equipas de militares no âmbito do patrulhamento que fazem nas florestas no verão. Claro que toda a problemática dos recursos humanos condiciona, de algum modo, a capacidade que as nossas Forças Armadas têm de cumprir em pleno a missão de apoio à proteção civil. Mas, dito isso, não houve nenhuma missão, seja essas, seja as missões no exterior, que não tenha sido cumprido até ao momento, evidente com alguma sobrecarga, com algum excesso de esforço por parte dos militares, mas, felizmente, podemos sempre contar com a boa vontade e a disponibilidade dos militares para fazer esse trabalho. Sobre a questão do chamado DECIR, do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais, da Força Aérea, que está agora, que foi cometida à Força Aérea para gerir e adquirir, nós temos duas situações distintas. Uma diz respeito ao DECIR 2020 e nos anos que vão até 2023, e a segunda questão diz respeito à aquisição de capacidade própria, meios próprios, a partir de 2023. Isso já ficou estabelecido inicialmente em 2018, numa resolução do Conselho de Ministros, posteriormente em outubro de 2000, perdão, inicialmente em final de 2017 e depois posteriormente em outubro de 2018, em que ficou elencado, digamos, o paradigma. Ora, a Força Aérea fez um excelente trabalho, que eu quero louvar, foi um trabalho muito difícil, porque foi inovador para a Força Aérea, de aquisição dos meios, portanto, por recorrendo ao mercado, para combate aos incêndios em 2019. Utilizou esse conhecimento adquirido para os concursos que para os anos 2020 até 2023, que são concursos plurianuais e que estão agora na sua fase final. Portanto, dos 6 concursos, temos 4 que já estão finalizados e estamos em condições, no próximo par de semanas, de assinar contratos. Faltam 2 que foram mais problemáticos por questões de natureza burocrática, isto é, administrativa, as questões relacionadas com impugnações por causa de assinaturas, enfim, aquilo que tende a ocorrer no âmbito dos códigos, no Código de Contratações Públicas, e que temos de respeitar, mas esses 2 concursos também serão concluídos a breve prazo. E, portanto, estamos nós em março, creio que podemos olhar com alguma confiança para o dispositivo na altura em que mais precisamos dela, portanto, nos próximos, nos meses mais quentes do ano, e depois com continuidade, porque são concursos plurianuais, contratos plurianuais, com continuidade para os anos subsequentes. Senhora Deputada Lara Martinho, em relação à questão da Cimeira da NATO, a NATO, como é público, está num processo de reflexão interna. Há diferentes pontos de vista entre os Estados-membros, entre os aliados, sobre aquilo que deve ser a NATO, aquilo que devem ser as suas missões prioritárias, os seus grandes objetivos, etc. Para isso, o que foi decidido na Cimeira de Londres, ficou estabelecido na Cimeira de Londres, foi que haveria um recurso a um grupo de peritos que fariam, sob orientação do secretário-geral, um conjunto de recomendações do fundo sobre o futuro da NATO. Esses peritos e o mandato dos peritos está atualmente a ser finalizado. Os peritos ainda não foram identificados, mas viram dos diferentes países da NATO. Serão em princípio 12, não sabemos quem são e, portanto, não sabemos também se haverá um português entre eles, mas seguramente que o contributo português estará muito presente nesse trabalho de reflexão que o grupo de peritos vai levar a cabo. Sobre Zagreb e a reunião da semana passada de ministros da Defesa da União Europeia, devo dizer que foi uma reunião muito, muito produtiva, porque muito aberta, com muita interatividade. Como sabem, às vezes nestas reuniões internacionais as pessoas limitam-se a ler o papel que já foi escrito antes de virem para a reunião. Em outras ocasiões, como foi felizmente o caso na semana passada, houve de facto bastante interatividade. E a questão da bússola estratégica foi um dos temas que foi discutido. É um tema que nos diz particularmente respeito, porque durante a presidência portuguesa teremos responsabilidade por fazer evoluir esse processo. A ideia é que nós temos uma lacuna grande entre aquilo que é a estratégia global da União Europeia de 2016 e as missões específicas que a União Europeia leva a cabo. E, portanto, decidiu-se criar um documento intermédio que permitisse trazer o mesmo conjunto de princípios e organizar, em termos prioritários, as missões da União Europeia para os próximos anos. Procurar se há, identificar, não uma noção de ameaça homogénea, porque são 27 países na União Europeia e, naturalmente, que há diferentes percepções de ameaça, mas trazer para um só documento aquilo que são as ameaças comuns e aquilo que são os deveres de solidariedade em relação às ameaças mais sentidos por uns do que por outros. Portanto, a bússola estratégica é o que será um contributo importante para que a União Europeia possa consolidar, digamos, aquela identidade europeia de defesa. Do nosso lado, estamos muito interessados em que tenha uma componente marítima significativa, porque a União Europeia é essencialmente continental, mas a nossa segurança tem uma dimensão marítima à qual não devemos permitir que seja esquecida. E, felizmente, nessa matéria nós temos um conjunto de outros países que têm o mesmo ponto de vista que nós. Aproveito aqui para fazer um comentário breve à questão anteriormente colocada pela senhora deputada Ana Miguel Santos sobre o Reino Unido. O Reino Unido, vamos lá ver, no âmbito da União Europeia enquanto tal, as relações futuras com o Reino Unido são discutidas por Michel Barnier, sua equipa, no âmbito de uma negociação que se pretende de conjunto. Contudo, isso não significa que Estados individuais, e incluo aqui Portugal, não tenham todo o interesse em estabelecer com o Reino Unido digamos, uma proposta de diálogo e trabalho comum para o futuro que corresponda à nossa história e aos nossos interesses permanentes. O Reino Unido foi nosso parceiro na União Europeia durante 40 e tal anos, um pouco menos porque nós só entramos em 86, mas é nosso aliado há seis séculos. E, portanto, o nosso relacionamento com a União, com o Reino Unido é um relacionamento profundo e nós iremos, e nós já estamos envolvidos, aliás, num trabalho de aprofundamento que tem precisamente a ver com essa dimensão marítima que é muito importante trazer para o diálogo sobre o futuro da defesa da Europa. Senhora Deputada, eu aqui agora vou ter de acelerar muito, e falou sobre a Índia, apenas para lhe dizer que os três acordos assinados representam a dinâmica das nossas indústrias de defesa, um na área da construção naval, outro na área, enfim, de tecnologias de comunicação e de identificação visual, e um terceiro na área da aeronáutica. São bons exemplos da dinâmica e da pujança das nossas indústrias de defesa. Sobre as lajes, nós temos de colocar muito claramente aqui, em primeiro lugar, a saúde pública. Antes de qualquer preocupação sobre de quem é a culpa, de quem é que paga, nós temos de estabelecer quais são os problemas que existem ou que não existem, qual é a real situação face a preocupações sobre a contaminação de solos e as suas consequências para a saúde pública. E, quanto a isso, eu tenho estado em contacto com o Presidente do Governo Regional dos Açores. Quanto a isso, não há dúvidas. Não podemos dar-nos ao luxo de primeiro pensar, discutir, passar eventualmente até anos a conversar sobre responsabilidades financeiras e antes de agir. E estamos em condições de dizer aos açorianos que podem contar com a solidariedade do Governo da República, no caso de necessidades claramente identificadas de descontaminação de solos que sejam uma ameaça para a saúde pública. O pipeline do Cabrito é um bom exemplo de exatamente isso. Fizemo-lo, estamos agora no processo de lançamento do concurso, que vai acontecer agora nestas próximas semanas. Ultrapassadas todas as tramitações burocráticas e também a identificação das necessidades exatas, e creio que isso é uma boa notícia para os cidadãos dos Açores, os cidadãos portugueses dos Açores e os munícipes, em particular, da Praia da Vitória. Sr. Deputado João Vasconcelos pergunta sobre a Empordef. Foi extinta no final do ano. Mas, no entanto, aquilo que representava a Empordef em termos de uma entidade que coordena as participações do Estado em matéria de indústria de defesa, continua, está atualmente no processo de criação de uma nova entidade, centrada na IDD, nas indústrias de defesa, e que herdará tudo o que são as participações do Estado nessa matéria. Estamos a finalizar este assunto com o Ministério das Finanças. Tenho, aliás, esta semana ainda uma reunião com o Ministro das Finanças sobre isso. Sobre o Alfeite, desde logo posso dizer que vou receber a Comissão de Trabalhadores na próxima segunda-feira. Houve avanços, nós pudemos aprovar um conjunto de novas entradas no Alfeite na ordem dos 52 trabalhadores, que representa um aumento de mais de 10%, já é bastante significativo. Temos ainda trabalho a fazer em matéria das promoções, mas estamos comprometidos com esse trabalho. Estamos comprometidos também com a questão da escola de formação, mas esta escola de formação está associada ao processo de reforma das indústrias de defesa a que aludi anteriormente. Ou seja, há aqui um conjunto de matérias que têm alguma interligação, mas que merecem todo o nosso interesse e empenho.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda vai ter mais uma oportunidade. Bom, eu tenho aqui, não sei se o deputado João Vasconcelos quer inscrever para a terceira ronda. Eu tenho inscritos para a terceira ronda os senhores deputados Maria da Luz Rosinha, Manuel Afonso,
Jorge Gomes e Lara Martinho, do Partido Socialista. Os senhores deputados Olga Silvestre, Rui Silva, António Ventura e Ana Miguel Santos, do Partido Social Democrata. E o senhor deputado? E o senhor deputado João Vasconcelos. Vamos aqui alternar e eu dava em primeiro lugar a palavra à senhora deputada Maria de Luz Rosinha. Chegou a senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Saúdo o senhor ministro e a senhora secretária de Estado. Cumprimento todos os senhores deputados. No passado dia 8, comemorou-se...
Senhora deputada, 8... são 2 minutos, desculpe, não tinha informado previamente.
Mas eu tenho registado. No passado dia 8 de março, comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, um pouco por todo o mundo e em Portugal até ao nível do Ministério da Defesa Nacional. Na passada semana também, a Comissão Europeia apresentou a Estratégia para a Igualdade de Género para os próximos 5 anos. Senhor Ministro, as notícias dão-nos conta sucessivamente de que está a diminuir a percentagem das mulheres nas Forças Armadas. Sabemos que a segregação profissional em Portugal é forte e tem peso. Ainda há poucos dias, o Senhor Ministro disse que não queria um exército só para mulheres, só para homens. Concordamos. Nós não queremos, diria, Forças Armadas só para homens. No plano da igualdade entre homens e mulheres, as mulheres representavam 19% da Defesa Nacional em 2015 e 11% no âmbito das Forças Armadas. Em 5 anos, quer num âmbito, quer no outro, a participação respectiva aumentou 1%. Não é seguramente um crescimento que se destaque particularmente. Senhor Ministro, sabemos que em Portugal... que Portugal está a desenvolver um conjunto de medidas com o objetivo de promover a igualdade de género consagrada na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação até 2018-2030. Sabemos que o Ministério da Defesa Nacional apresentou o Plano de Ação Setorial para a Igualdade, incluindo os setores da Defesa Nacional e das Forças Armadas. A pergunta é, que avanços têm registado? Que balanço faz da implementação deste plano? Que medidas estão previstas a curto, médio e longo prazo? E que resultados são esperados que contribuam para aumentar a igualdade de homens e mulheres nas Forças Armadas? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Olga Silvestre.
Obrigado, senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado. Já foi vivamente demonstrado e massivamente escrito e falado que o Distrito de Leiria é um gigante económico devido ao tecido empresarial de referência nacional e internacional, ao enorme empreendedorismo dos leirienses, à sua exponencial atratividade cultural e turística. Prova disso é a candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura em 2027, cuja paternidade é justo referir, pertence ao agora Sr. Deputado Raul Castro, à proximidade geográfica do Santuário de Fátima, onde se deslocam anualmente 8 milhões de pessoas, pela que a importância da abertura da base aérea de Monterreal à aviação civil está subejamente justificada, para além de ser também uma ambição dos leirienses e dos concelhos limítrofes. Não terá sido por acaso também o facto do Papa Francisco ter aterrado naquela base aérea? O Sr. Primeiro-Ministro já reconheceu publicamente ser necessário e fazer sentido permitir o tráfego civil nesta base aérea de Monterreal e os autarcas do Distrito de Leiria têm essa ambição. Foi divulgado na comunicação social que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos enviou uma mensagem ao Presidente da Câmara de Leiria na qual afirmava que tinha pernas para andar. Foi também divulgado pela comunicação social que o Governo está a estudar essa possibilidade. Embora a grande maioria dos autarcas vizinhos concordem com esta solução, surgiu ruído também na comunicação social quanto a outra localização, o que contrariaria todas as expectativas criadas aos leirienses, bem como aos projetos de resolução aprovados na Assembleia da República. O Governo foi questionado pelo PSD em 10 de dezembro de 2019 e não obtivemos resposta. A quando do debate do orçamento, Vossa Excelência referiu existir abertura da Força Aérea para tal acontecer. Decorrido todo este tempo, já o Governo terá tomado uma decisão e a pergunta que importa ver respondida é se efetivamente vai avançar a requalificação do aeroporto de Monterreal para a aviação civil.
Muito obrigado,
qual a
senhora
data
deputada.
Prevista?
Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra do Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que queria colocar ao Sr. Ministro, que não respondeu há pouco, é qual o ponto da situação em que se encontram os antigos hospitais militares. Outra questão, ainda, vou voltar aqui à Polícia Marítima, que não tinha concluído na primeira intervenção, e que tem a ver com o mapa de pessoal, e que está a gerar muito descontentamento entre a Polícia Marítima, portanto, entre os profissionais. Como se sabe, esse mapa parece que viola o próprio estatuto da Polícia Militar, tendo em conta em que está a incluir elementos pré-aposentados como se estivesse no ativo, estando a prejudicar o pessoal no ativo de acesso à carreira. E isto acaba por bloquear a progressão dos elementos a essa mesma carreira. Portanto, eu sugeria ao Sr. Ministro que olhasse com atenção esta questão, porque não é de sua menos importância e que faz com que haja um grande descontentamento e que viole a própria legislação em vigor. Por outro lado, há situações em que, por exemplo, um subchefe de menor antiguidade e mesmo agentes exerce um cargo de segundos comandantes locais em detrimento dos mais antigos e experientes. Sr. Ministro, como se explica esta inversão de hierarquia quando numa polícia a questão hierárquica, como se sabe, é uma questão fundamental, é uma questão basilar. Outra questão tem a ver com as promoções dentro da Polícia Marítima de acesso à carreira. Isto acontece apenas por volta do mês de setembro e os concursos são lançados em dezembro. Ora, isto vai prejudicar os elementos da Polícia Marítima que veem esgotada a idade de acesso à categoria e assim não são mais promovidos. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro se vai olhar com atenção a esta matéria.
Muito obrigado,
para que,
senhora...
efetivamente, a legalidade seja cumprida. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Afonso.
Obrigado, Sr. Presidente. Como todos muito bem sabemos, todos os dias, em todos os países do mundo, é confrontado com ciberameaças cada vez mais sofisticadas e potencialmente destruidoras das nossas capacidades e das nossas instituições. O ciberespaço foi mesmo reconhecido pela NATO como um novo domínio operacional, tão crítico para a defesa nacional quanto aos domínios da terra, do mar e do espaço. No âmbito desta cooperação multilateral, na qual Portugal se insere, no âmbito da União Europeia e da NATO, a cibersegurança e a ciberdefesa têm ganho relevância, com os Estados-membros a assumirem o compromisso de reforçar as suas capacidades nesses domínios. Por isso, Sr. Ministro, gostaria, em nome do Partido Socialista, de o questionar sobre o ponto da situação relativamente à edificação desta capacidade e à materialização dos investimentos previstos na Lei de Programação Militar, mas também perceber como estamos do ponto de vista da cooperação multilateral no âmbito da União Europeia e da NATO. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Afonso. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e todo o grupo que o acompanha. Sr. Ministro, na anterior legislatura, um dos aspectos em que houve amplo consenso foi a discussão e a aprovação da Lei de Infraestruturas Militares. Todos os partidos viram a premência da reorganização das infraestruturas militares e sentiram que devíamos proceder à alienação de alguns desses imóveis aos protocolos com as autarquias e ainda com universidades, no sentido que algumas dessas infraestruturas pudessem servir para residências universitárias. Nos contactos que temos tido com os presidentes de Câmara, temos verificado que na sua generalidade, e são com presidentes de Câmara de vários partidos, que esse processo está estagnado, que houve pouco avanço nesse processo. Temos mesmo sentido, da parte deles, que a estratégia do Governo, mais do que protocolar, tem sido alienar, nomeadamente com entidades do setor turístico, para que essas infraestruturas se venham a tornar em hotéis. Não estamos contra isso, mas compreendemos a importância para os presidentes de Câmara do aproveitamento de algumas infraestruturas que serão importantes para a criação de de lugares onde se possa promover a cultura. E como antigo autarca, sei bem a importância que isso assume para uma autarquia, nomeadamente para o cumprimento das promessas eleitorais que esses autarcas fizeram às suas populações. Sabemos que se aproximam eleições autárquicas, estamos preocupados e queremos aqui ser voz das preocupações desses presidentes de Câmara pelo atraso e pela falta de avanço que se está a verificar nos acordos e nas conversas para que se protocolem essas infraestruturas militares para as autarquias. Queria assim saber como é que estão essas conversas, que mensagem que aprovámos, como é que tem sido esse avanço e se de facto a estratégia do Ministério da Defesa mudou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostaria de colocar-lhe ainda mais uma questão relativa aos Açores, que não tive a oportunidade de colocar na minha intervenção anterior e que se prende com um tema que nós temos abordado com frequência nestas audições e que o Sr. Ministro referiu na sua intervenção inicial, que se prende com o centro do Atlântico. O Sr. Ministro referiu que era um trunfo muito importante para Portugal do ponto de vista geopolítico, que foram estas as palavras que o Sr. Ministro utilizou, e a minha questão é se existem desenvolvimentos relativamente a este centro que nos possa avançar nesta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, na legislatura passada, e no âmbito da candidatura portuguesa à extensão da plataforma continental, o PSD apresentou uma resolução para fixar parte dos recursos da Armada nos Açores, para uma maior vigilância. Essa iniciativa teve por arrastamento outras iniciativas e que deu origem à resolução 74/2019, que recomenda ao Governo um reforço e valorização da extensão da plataforma continental nas regiões autónomas. E desde logo, o terceiro ponto diz o seguinte: assegure por antecipação a presença e os meios necessários para o exercício da soberania nacional em toda a plataforma continental estendida. É verdade que a plataforma não está aprovada, mas também em 2015, segundo semestre de 2015, foi enviado o célebre PREITE, Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, para o Governo, em que dizia que era necessário reforçar e instalar a Força Naval no porto utilizado pelos norte-americanos, tendo em vista instalar na Ilha Terceira o Centro de Apoio a todas as operações destinadas a efetivar e garantir os direitos de Portugal sobre a plataforma continental. A questão é saber qual é que é o ponto de situação. Outra questão que tem a ver com, efetivamente, o processo de descontaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória. A este momento o que interessa é perceber qual o montante e o tempo necessário para a descontaminação total. O seu plano de revitalização económica de Terceira falava em 100 milhões de euros durante 10 anos. Qual é que é, efetivamente, a este momento, a previsão do Governo em termos de montante e tempo para cumprir também a resolução da Assembleia neste sentido, para a descontaminação total? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a última intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Miguel Santos, Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar aqui uma nota, apesar do deputado António Filipe não estar aqui presente, a reforma da saúde militar começou até antes da reforma de defesa 2020 e a decisão de ter duas unidades e dois polos é de 2010 e, portanto, o Governo PSD também manteve e bem como devem ser estas reformas na área da defesa nacional em particular. Apenas na resposta que o Sr. Ministro deu relativamente à implementação do Código dos Contratos Públicos na área da Defesa e da Segurança, eu permita-me insistir e sensibilizá-lo para esta questão. Uma resposta dizendo que foi ambicioso ou não, não pode servir para não se aplicar uma lei. Ela existe e não tem sido suficientemente aplicar. Portanto, aquilo que depreendemos da sua resposta é que, e é isso que eu queria confirmar, se vão fazer algum esforço junto da União Europeia, do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, no sentido de ver alterada esta diretiva, porque a diretiva 2009-81 ainda está em vigor e, portanto, de que forma é que vamos, no fundo, junto das entidades europeias, sensibilizá-los para esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Bom, então, para uma intervenção final, eu penso, aliás, que não, se não me falham aqui as minhas notas, do conjunto das primeiras intervenções, o Sr. Ministro só não terá respondido a duas questões. Para além desta que respondeu, mas a Sra. Deputada entendeu a resposta insatisfatória, por isso insistiu. Mas eu julgo que terá ficado por responder, se não me falhou a atenção, a questão relativamente à evolução da Operação Sofia no Mediterrâneo. Também terá ficado por responder a pergunta do PAN, que o Sr. Ministro talvez tenha interesse em responder, embora a Sra. Deputada já cá não tenha, para ver depois pode ler a ata. A Sra. Deputada João Vasconcelos também ficou com alguma por responder? Insistiu agora. Não, essa insistiu agora, na segunda, nesta ronda. Portanto, eu julgo que, tirando estas duas, foi respondendo a tudo, a satisfação ou não com a resposta, isso já acabará a cada um habituar-se, mas, portanto, neste sentido, o Sr. Ministro tem 16 minutos para responder e eu dou-lhe aqui uma folga de mais 2 minutos para não deixar estes deputados sem resposta. Portanto, vamos atribuir um tempo de 18 minutos ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos senhores deputados que colocaram, senhoras deputadas, desde logo, senhores deputados que colocaram perguntas. Então, e se tiver autorização do Sr. Presidente, gostaria de reservar também uns minutos para que os meus colegas, a Sra. Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes e o Secretário de Estado de Adjunto e Defesa Nacional, que chegou agora mais recentemente, que possam também comentar algumas das questões que são da área da
responsabilidade.
Tentando
conter tudo dentro dos 18 minutos.
Tudo dentro dos 18 minutos, creio que sim. Em relação, creio que será possível, em relação à primeira questão que tem a ver com a igualdade nas Forças Armadas. Isto é fundamental, é uma questão que tem a ver não só com os princípios que norteiam a nossa sociedade, os nossos valores, tem também a ver, e é isso que tem de ser a minha preocupação fundamental, com a operacionalidade, a capacidade das nossas Forças Armadas. Nós temos um insuficiente número de mulheres, não é só um insuficiente número de militares, é uma insuficiente proporção de mulheres entre os nossos militares. Tem vindo a crescer, de facto ouvi uma notícia de jornal, mas depois quando se lê com mais pormenor percebe-se que o ponto de referência tem a ver com 2013. Felizmente no último par de anos tem crescido, mas tem de crescer mais o número de mulheres nas Forças Armadas. Também os números que aparecem por vezes acabam por ser enganadores porque incorporam militares que estão na reserva, que são quase todos homens e que distorcem a base, mas para lhe dizer que nós criámos agora recentemente o Gabinete para a Promoção da Igualdade, a Tenente-Coronel Diana Moraes, que está à frente desse gabinete e que responde diretamente a mim. É uma pessoa muito experiente na matéria, aliás, preside ao Comitê da NATO de Igualdade de Género, e a função desse gabinete é de monitorar, fazer todo o acompanhamento e eventuais recomendações que resultem desse acompanhamento do plano setorial para a igualdade na defesa. E segundo, que balanço faço deste último ano, desde que criámos o plano, é um balanço, diria, modestamente positivo. Não gostaria de dizer que se conseguiram maravilhas, porque temos muito a fazer em matéria de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, tal como acontece, aliás, na generalidade das nossas instituições e do setor público e do setor privado, mas queremos que as Forças Armadas sejam uma instituição líder nesta matéria, que sejam uma instituição de referência nesta matéria. É essa a nossa ambição e estou convencido que no decurso desta legislatura que atingiremos essa ambição. Senhora Deputada, o Olga Silvestre fala da questão de Montreal, da abertura ao tráfico civil, Efetivamente, eu tenho visto várias, na comunicação social, várias preferências sobre essa matéria. Sei que há certo grupo de autarcas que prefere tanques, há um autarca, outro autarca, que prefere qualquer solução, desde que não seja Montreal. Do nosso lado, efetivamente, existe o compromisso para trabalharmos na possibilidade de Montreal. A Força Aérea está, neste momento, com uma sobrecarga muito significativa em função de reorganização do espaço aéreo, que tem a ver com Montijo, mas não só, tem a ver também criação de mais espaço aéreo para o aeroporto Humberto Delgado, e o resultado disso é que 7 sobre 10 quadras na Força Aérea estão afetadas. Portanto, há uma sobrecarga muito grande, para não falar da problemática dos incêndios rurais. Mas estamos disponíveis. E agora, eu diria uma coisa que me parece fundamental. Isto tem de fazer sentido no quadro da organização do território português e não apenas numa lógica que a senhora deputada enunciou, que é uma lógica impecável, mas que eu não sei, e nem me compete, não sou Ministro da Defesa, não tenho essa responsabilidade, eu não sei comparar com outros raciocínios que possa haver. Mas, do lado, mais uma vez, eu diria o mesmo que disse há pouco ao Sr. Deputado Gonçalves Pereira: Força Aérea, Forças Armadas em geral, Força Aérea em particular, fazemos parte da solução. E, portanto, aquilo que fizer mais sentido para o país será o caminho a seguir. Senhor Deputado João Vasconcelos, em relação às questões que coloca sobre o pessoal da Polícia Marítima, talvez um dos meus colegas possa aprofundar mais, diria-se o seguinte: falei há pouco da lei orgânica da Polícia Marítima que iremos desenvolver. Na sequência dessa lei orgânica virá também o Estatuto da Polícia Marítima, onde estas questões têm de ser inteiramente clarificadas e dirimidas. Portanto, é esse o caminho que iremos seguir. Quanto aos antigos hospitais, o meu colega Secretário de Estado Adjunto de Defesa Nacional poderá ter responsabilidade em matéria de património, poderá falar-lhe daquilo que está a ser feito em relação às infraestruturas desses antigos hospitais. Sr. Deputado Manuel Afonso, que coloca aí bem a problemática das ciberameaças, é um dos grandes temas da atualidade, é um grande tema para as Forças Armadas portuguesas e para a sociedade portuguesa, para o Estado português e para a sociedade portuguesa. Eu diria que estamos todos a aprender, somos todos de algum modo expostos a um certo grau de vulnerabilidade face a grupos que, com reduzido investimento, conseguem penetrar nos nossos sistemas de comunicação. Exatamente por isso há uma aposta grande em matéria de... Não é tão grande em termos de investimento, porque o custo não é tão elevado, o custo é sobretudo recursos humanos, para, no âmbito da Lei de Programação Militar. Queria acrescentar também que esta é uma área que entendemos como particularmente propícia à cooperação entre a NATO e a União Europeia. Boa parte dos instrumentos estão ora numa instituição, ora na outra. E a todos interessa que a NATO e a União Europeia desenvolvam um trabalho muito mais aprofundado de cooperação. E a nós, particularmente, membros da NATO e da União Europeia, isso interessa-nos, tal como nos interessa o aprofundamento da cooperação com alguns outros países que, nem quero dizer que estão mais avançados, talvez que estejam há mais tempo a trabalhar neste tema. Nem digo que são mais avançados, porque estamos todos vulneráveis. Sr. Deputado Rui Silva fala da LIM. Não houve nenhuma alteração, desde logo, é uma lei de 2019 que nós herdamos, vem da anterior legislatura, mas em que nos revemos. Claro que não podemos ser responsáveis por promessas de campanha eleitoral de autarcas que eu desconheço de resto. Mas aí talvez o meu colega Jorge Seguros Anjos possa avançar mais elementos sobre onde estamos em matéria de Lima. Eu referiria apenas que tenho tido agora, nos últimos tempos, já nesta legislatura, um diálogo que me parece promissor com a senhora reitora da Universidade de Évora para a disponibilização da messe de sargentos de Évora para efeitos de residência universitária, para dar um exemplo. Senhora deputada Lara Martinho falou do centro do Atlântico. Dois pontos para dizer o seguinte. Primeiro, estaremos em condições, em princípio, em abril já, para lançar o concurso para obras, para os edifícios das lajes que serão utilizados para o centro do Atlântico. Segundo, mesmo antes das obras, temos condições para iniciar já cursos no âmbito do curso do centro do Atlântico, e o primeiro está previsto para a semana de 4 de maio, e 4, 5, 6, 7 de maio, creio que é, esperando que o coronavírus não nos altere os planos, mas quanto a isso, enfim, temos de esperar para ver. O plano atualmente é para termos um primeiro curso já no mês de maio. Senhor deputado António Ventura, nós temos de olhar para as Forças Armadas como um conjunto. Temos de programar aquilo que fazemos com as diferentes unidades, as diferentes capacidades das nossas Forças Armadas como um conjunto para todo o país, e os Açores é uma parte importantíssima do nosso país. Agora, eu não quero entrar em matéria operacional. Compete ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea, compete ao chefe de Estado-Maior da Armada dizerem exatamente como é que vão organizar o dispositivo. É esse o trabalho deles. São competentes, são treinadíssimos para esse tipo de decisão, e ao contrário de mim. E compete-lhes fazer esse tipo de proposta e organizar o nosso dispositivo de acordo com as necessidades. Sendo certo que os Açores merecem-nos maior interesse e as responsabilidades acrescidas, que esperemos que cheguem com o alargamento da plataforma continental, terão de ter também uma resposta em termos da mobilização de capacidades operacionais para a proteção dessa plataforma continental. Senhora deputada Ana Miguel de Santos, em relação à diretiva da União Europeia, eu creio que não sinto neste momento qualquer tipo de movimento de fundo na União Europeia que nos permita alterar aquilo que foi a decisão da Comissão em 2009. E não creio que aquilo que está atualmente previsto, que vai no sentido da criação de um mercado europeu da defesa, seja particularmente favorável à revisão dessa diretiva, que aliás tem vindo a merecer uma interpretação bastante restritiva por parte do Tribunal Europeu. Julgo, no entanto, que podemos fazer uma revisão à forma como foi transposta para a nossa lei, na medida em que outros países fizeram uma transposição que favorece um pouco mais as suas próprias indústrias do que aquela que foi feita entre nós. Operação Sofia, só para dizer que não me entusiasma efetivamente o fim da Operação Sofia, e que aquilo que vem substituir a Operação Sofia, Irene, é uma Operação Sofia menos. A Operação Sofia merece uma apreciação histórica altamente positiva, salvou dezenas de milhares de vidas, levou à captura de centenas de indivíduos que se dedicavam ao tráfico de seres humanos no Mediterrâneo, e julgo que foi uma grande pena que se tenha desmobilizado a Operação Sofia, que se tenha retirado os meios navais e agora desmobilizado. Irene, aparentemente será para combater o tráfico de armas para a Líbia, sabendo nós, no entanto, que armas também vão por via terrestre, vão por via aérea. Portanto, diria que é melhor do que nada, mas Sofia era melhor do que Irena. Pronto, senhor Presidente, me permitir pedir aos
colegas... Como é que quer
colegas,
fazer...
Eu posso dizer só duas coisas muito curtas.
Pedir aos seus secretários de Estado, então, atenção.
Em 4 minutos e meio.
Tempo,
sim, não vamos dividir, o senhor secretário de Estado vai. Muito obrigada.
Senhora deputada, se faz favor. Senhora secretária de Estado, se faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. Só para dizer que, em termos de avanços em matéria da intervenção das mulheres e daquilo que o Ministério está a procurar fazer, eu estou muito orgulhosa do trabalho deste Ministério enquanto mulher, devo dizer-lhe, senhora deputada, porque para além da criação pioneira, devo sublinhar, deste gabinete a nível governamental, os próprios ramos estão a trabalhar intensamente esta área. Em breve anunciarão o que está previsto também no plano da igualdade deste Ministério, o seu Gender Advisor, o que significa um passo muito grande também, portanto, ao nível dos ramos das Forças Armadas. Exemplo também desta evolução é a diretiva que o Exército aprovou para a integração da perspectiva de género, o que é também muito, muito significativo. Portanto, queria deixar-lhe estas precisões para dizer que a situação ainda não é ideal, é verdade, mas que estão a ser feitos grandes esforços, designadamente pelos ramos, neste sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, os senhores deputados. Só procurando responder de uma forma, e como é evidente, estando sempre disponível para responder a qualquer questão de uma forma mais pormenorizada, a duas questões que foram referidas sobre temas que eu tenho acompanhado de uma forma mais próxima. Em relação ao Sr. Deputado Rui Silva, dizer-lhe o seguinte: não há nenhuma mudança, como é evidente, em relação à forma como a LIM está a ser executada. Há sim, eu penso na sua intervenção, um bocado a ideia de que é uma lei para fazer alienação. Não, nós temos como objetivo que todos os imóveis que estejam colocados na lista da LIM sejam rentabilizados a favor das Forças Armadas, dos ramos, para que não só cumpram a sua missão social para que eles foram construídos, foram ao longo dos anos utilizados, mas possam significar também uma renda para os ramos. Dava dois exemplos do que aconteceu recentemente. Não foram alienações, foram contratos de concessão ao abrigo do Revive, um em Lisboa, no Convento da Graça, um contrato que permite arrecadar, neste caso, ao Exército, uma verba substancial, precisamente de um imóvel que estava sem ser ocupado, e o outro, que é mais recente, que é com o município de Oeiras, que tem a ver com o Paço Real, onde também, dessa forma, se consegue rentabilizar, digamos que o imóvel é utilizado a favor, precisamente, de poder não estar vago, não estar disponível, não estar abandonado, mas que a receita reverte para os ramos. Tem havido uma articulação muito grande com os municípios e a nossa vontade é mesmo aprofundar essa relação. Há questões que para nós são essenciais, que têm a ver com o valor patrimonial que cada um dos imóveis pode valer nesses processos de cedência. Como é evidente, nós no Ministério da Defesa temos como objetivo garantir precisamente que as Forças Armadas possam receber esse retorno, que é isso que a Assembleia da República aprovou, para que esse retorno reverta para as Forças Armadas e, portanto, nós não fazemos apenas uma lógica de cedência gratuita, fazemos numa lógica de que haja uma cedência com uma vantagem patrimonial para as Forças Armadas. Esse tem sido o objetivo quanto a esta questão. O Sr. Deputado João Vasconcelos referiu, penso que também sobre a questão do património, uma questão que tem a ver com a utilização dos antigos hospitais. É precisamente esse o objetivo, nomeadamente daquilo que tem a ver com a Estrela, ou seja, o nosso objetivo. Há um projeto do metro que tem de alguma forma condicionado a decisão que tem a ver com a possibilidade da utilização de uma estação do metro e, portanto, digamos que houve aqui algum passo de espera para essa questão, mas que o objetivo é mesmo esse. O objetivo é que estes imóveis cumpram a sua função social junto da comunidade e que haja um ganho para as Forças Armadas. Eu penso que é esse o objetivo, é esse o espírito, é essa a filosofia da Lei das Infraestruturas Militares.
Muito obrigado,
sobre a questão, Sr. Presidente, se me permitisse, só sobre a questão da Polícia Marítima, dizer o seguinte, e sobre a questão que todas as questões que têm a ver com o mapa de pessoal e com o quadro pessoal cumprem aquilo que é a lutação, que é um termo técnico que existe na Polícia Marítima, mas que, de facto, e como há pouco o Sr. Ministro referiu, há um objetivo, que aliás está inscrito no programa do Governo, que este pacote legislativo que tem a ver com a Autoridade Marítima Nacional, que está inscrito no programa do Governo, seja uma realidade e que, no fundo, também possa resultar em melhores condições para o exercício das funções da Autoridade Marítima Nacional. É esse o objetivo do Governo, precisamente,
muito para obrigado.
Nesta legislatura.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Bom, muito obrigado a todos, ao Sr. Ministro, aos Srs. Secretários de Estado e aos Srs. Deputados, por terem cumprido, tanto quanto possível, o nosso calendário e respondido, creio eu, satisfatoriamente a todas as questões. Penso que nada ficou por responder. Se alguma coisa ficou por perguntar, isso já tem a ver com a organização que os seus deputados fazem do seu tempo. Agradeço ao Sr. Ministro a sua disponibilidade para aqui estar hoje connosco. Vou acompanhá-la à porta, que nós ainda temos que concluir aqui mais um ponto na ordem de trabalhos.